Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Rafael Soares, empreendedor desde quando essa palavra não existia, fundador da Santa Carga e inventor nas horas vagas. Empresário como profissão, marqueteiro por hobby e pai por vocação. Uma história sensacional de um batalhador que, de vendedor de sanduíches na praia, se torna dono de uma franquia de mídia que cresce a taxas absurdas. Rafael mostra que ser um inconformado é o primeiro passo para quem quer fazer acontecer. Meu, que baita papo! Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como é que o meu convidado chegou até aqui. Esse aqui foi um amigo em comum, né? A Bárbara Stock, que falou: cara, o Rafael tem um negócio legal, precisa trocar uma ideia com ele. A gente fez uma live de business, né? Que a gente conhecia, a gente conversou a respeito de uma reunião, de um projeto que nós estamos pensando aí pro Café com Leite. Aí eu comecei a ver a história e falei: cara, que baita história legal. Vamos gravar? Vamos, pronto, estamos aqui. Então foi assim que ele chegou aqui. Eu começo sempre com três perguntas, que são as fundamentais, né? Sim. Você sabe que essas três você não pode chutar, depois você chuta à vontade, mas seu nome, sua idade e o que você faz?
Vamos lá, meu nome é Rafael Soares, eu tenho 39 anos e hoje eu sou fundador e diretor da Santa Carga.
Santa Carga? Isso. Uma empresa de transporte?
Não, todo mundo faz a mesma pergunta. Quando as pessoas entendem o que é um negócio, eles falam assim: pô, esse nome é bom, mas até se explicar o negócio... Não, Santa Carga é uma empresa que fabrica totens carregadores de celular.
Muito
que
bem.
Que salva as pessoas quando estão sem bateria.
Puta, primeira necessidade, né, cara? Você viu aquela pirâmide de Maslow nova lá? Que a base dela é o Wi-Fi.
É o Wi-Fi e a bateria,
uma bateria, exatamente. Cara. Sem ela não acontece a vida, né? Nasceu onde?
Eu nasci no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro?
Carioca, carioca mesmo.
Da Gema, né?
Isso.
Tem irmãos?
Tenho uma irmã de 36 anos, fez 36 anos agora, que mora nos Estados Unidos, atleta, tá lá há muito tempo, ex-atleta no caso.
Pô, que legal.
Uma irmã.
Seu pai e sua mãe faziam o quê?
Vamos lá, meu pai era soldador e minha mãe era dona de casa.
Soldador e dona de casa?
É, soldador e dona de casa. A típica família média brasileira, né?
Sim, sim. E teu apelido quando você era moleque, como é que era?
Cara, sinistro. Puxei no carioca agora, parece com xisna. Meu apelido quando eu era moleque era Sinistro, cara.
Sinistro, bicho. Imagina o que você aprontava pra ter um apelido desse.
Sinistro, é. Porque não só de desmontar as coisas, mas porque eu era bem esquisito. É. Então, meu apelido era Sinistro quando eu era mais novo.
Sinistro.
Quando eu era criança.
Esse foi, já ganhou, é o melhor apelido que eu recebi até aqui.
Meu apelido era Sinistro.
Sinistro. O que o Sinistro queria ser quando crescesse, cara?
Cara, o Sinistro já pensou em ser cientista, escritor, arrumador de pasta de dente em supermercado. Quando eu era criança, que eu falei isso pra minha mãe ficou louca. Assim, acho que quando eu crescer, eu vou querer arrumar as pastas de dente no supermercado, que eu gostava. Mas eu queria mesmo era ser escritor. Era uma das profissões que eu queria ser.
Quando era moleque?
É, quando era bem novinho.
O teu Rio de Janeiro era o Rio de Janeiro das praias? Ou
não,
é do,
não.
Onde é que
era? Rio de Janeiro era da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias.
Duque de Caxias?
É, ali era meu Rio de Janeiro.
É brabo lá, né, não?
O que não é no Rio, né? Tipo, hoje eu moro em Copacabana, mas realmente Caxias, assim, é bem complicado.
Sim.
É uma zona mais distante, né? Eu não sei como comparar aqui com São Paulo, com outro bairro.
Aqui, eu não sei se tem nível de comparação, porque é muito diferente.
É muito diferente aqui também.
O Rio de Janeiro
são,
São Paulo
são muito espaçosas, por exemplo. Duque de Caxias fica a 25 quilômetros do centro do Rio.
Sim.
Eu tô falando assim, não parece ser tão longe, né? É o sétimo município mais rico do país.
Sim.
Por causa da refinaria da Petrobras que tem lá.
Sim.
Mas é um bom local, mas não é Rio de Janeiro pintado por Manuel Carlos nas novelas.
Sim, né? Mas é aquilo que eu digo, né? O Rio de Janeiro, você saiu ali da avenida, da beira-mar, você entrou duas quadras para dentro, o Rio já muda.
Já muda completamente.
São duas realidades completamente distintas lá, né?
Cara, se você pegar Copacabana e ir para Ipanema, já é um outro local. Se for para Leblon, já é um outro local, é um outro Rio de Janeiro. E são bairros, assim, são ruas atrás de ruas, completamente diferentes.
Durante muito tempo, tinham tribos muito bem localizadas lá, né?
Sim,
até na praia, né? Que, embora a praia seja emendada ali, né? Você tinha a tribo de cada uma delas, né? É interessante. Parece que isso tá meio que mudou hoje em dia, tá bem... O Rio tá bem judiado, cara. Eu tenho ido para lá de quando em quando, ele tá bem judiado. Cara, São Paulo também tá judiado, então vamos lá, a gente vai chegar na conversa ainda. Mas aí, o sinistro
Sinistro.
Olha para para a vida dele e fala, vou ser escritor. O que, que você fez para buscar esses sonhos que você tinha na época?
Então, vamos lá. Vendo de uma típica família brasileira, assim, típica que eu digo da minha realidade, da minha bolha, né? Que era o pai que trabalhava, a mãe do lar. Né? Então, meu pai era soldador, sustentava a casa, minha mãe tomava conta da gente. Então, esse era o básico. E o que, que acontecia? O meu pai, ele trabalhava sempre muito. Muito. Do tipo assim, sai de manhã, 4 horas da manhã, chega em casa de noite, a gente já tá dormindo, etc. E a minha mãe, ela sempre foi muito, assim, rígida, mas não cortava os sonhos da gente, sabe? Sim. Ela sempre foi rígida, mas sempre deu corda, assim, pra gente sonhar e tentar ser o que quisesse. Então, quando meu pai veio a falecer, eu tive que assumir minha casa.
Com que idade?
17 anos.
Puta, novo, cara.
E minha irmã, uma pré-adolescente ali, uma adolescente, sendo super novo, foi um baque muito grande. E foi um ensinamento muito grande também, que foi o seguinte, assim, meu pai, ele veio para São Paulo fazer um trabalho, né, um serviço. E ele ia ficar aqui 1 mês, 2 meses, e ele chegou de surpresa em casa. Eu falei assim, o que que o senhor voltou? Ele falou assim, eu preocupado, né? Pô, ficou desempregado, que não sei o quê. E a gente vai entrar nesse pedaço da história, que foi quando a sementinha do empreendedorismo foi plantada na minha vida.
Uhum.
Então meu pai chegou e falou assim, não, só senti saudade de vocês, vim ver vocês. Eu achei aquilo estranho, né, tudo bem, enfim, lembro perfeitamente desse dia, eu tava passando o jogo do Brasil na televisão, a gente ficou até tarde vendo o jogo, falei assim, pô, meu pai dorme cedo, ele acorda cedo, o que que houve? No outro dia ele foi na empresa que ele prestava serviço aqui e teve um AVC, e veio ficar em coma aí durante 7 dias, depois faleceu.
Caramba,
foi como se ele viesse para se despedir, sabia? Então, assim, depois de você, com o tempo, você vai ganhando maturidade, né? O tempo vai te ensinando. Eu percebi que parece que quando a hora chega, acho que a gente sabe antes, sabe? Acho que a vida dá alguns sinais antes. Então, eu comecei a pesquisar sobre, sabe aquelas melhoras que às vezes a pessoa tem no hospital?
E depois,
exatamente. Então, eu senti assim que meu pai, ele veio se despedir, porque foi descomprado, me surpreendeu. O pai tava super bem, teve um AVC. Ficou internado 7 dias em coma e veio a falecer. E aí eu tava com a minha mãe, minha irmã. Minha mãe teve uma doença que, na época que descobriram, somente 13 pessoas no mundo tinham, que era uma síndrome que ela ia acabando com seus sentidos, aos poucos. Então minha mãe dormiu ouvindo, acordou sem ouvir, surda, completamente surda. E já tava afetando os olhos, etc. Mas essa doença, ela tem como separar ela, desde que você descubra com o diagnóstico correto. E era uma síndrome que só dava em descendentes de índios.
Uhum.
Então, assim, nós descobrimos, como descobrimos, ela já tinha perdido uma visão de um olho e ela já estava deficiente auditiva. Eu com a minha irmã ali, eu falei assim, cara, fodeu, agora você é o dono da casa, né? Só que, vamos dar um passo atrás, o que que acontecia? Quando meu pai ficava desempregado, a gente dava um jeito. Então, assim, de fome a gente não morria, não ia passar fome. Sim. Então, a gente vendia salgado, vendia caldo de cana com pastel na porta de casa, vendia cachorro-quente na porta de casa, vendia sanduíche na praia de Copacabana. Então, assim, eu conto para as pessoas que eu sou um ex-ambulante de Copacabana que tentou abrir um cassino no Caribe.
Uhum.
Entendeu? Então, assim, é um plot twist que daria uma boa série da Netflix.
Sim.
E aí, a gente sempre dava um jeito. E aí, Luciano, foi quando a sementinha foi plantada. Porque o que que acontecia? Meu pai acordava muito cedo, chegava muito tarde. Sim. A gente não tinha tempo para ficar junto. Quando o pai ficava desempregado, a gente passava mais tempo junto. Entendeu? Mesmo que fosse vender peixe na feira, cara, eu já vendi peixe na feira. E vou te falar, é horroroso, porque o cheiro não sai de você. Uhum. Se duvidar, deve ter até um pouquinho ainda de cheiro de sardinha aqui dentro do estúdio, desde aquela época. Mas enfim, não, então assim, mas a gente ficava mais junto, sabe? Que gerava união. Era mais difícil? Muito mais, pô. Claro. Porque você tem que acordar cedo, você tem que ir no sítio, pegar a cana, trazer, raspar a cana toda pra colocar pra vender. Minha mãe fazia o pastel, fazia o bolinho de aipim. E a gente vendia. Mas a família, ela ficava mais junto. Mais conexão. Então, ali parece que... Ali não, tenho certeza que foi plantada a sementinha do empreendedorismo que... Cara, isso é bom. Isso dá mais liberdade, sabe? Uhum. E quando meu pai faleceu, eu nunca tinha tido nenhum emprego. Muito mal um estágio. Me lembro que uma vez eu consegui um... Menor aprendiz... Hoje é jovem aprendiz, né? Menor aprendiz. É. Mas na época era alguma coisa de... Meu primeiro emprego com os correios, que era 4 horas por dia, pra ganhar meio salário mínimo... Eles me botaram numa sala separando carta. Foi a única experiência que eu tinha.
Uhum.
De coisa. Então, assim, com essa... Com meu pai veio a falecer, eu falei assim, cara, agora eu tenho que assumir minha casa. Como é que a gente faz? Como é que funciona, né?
E não passou pela tua cabeça, eu tenho que arrumar um emprego?
Não, então...
Não, eu tenho que arrumar uma fonte de renda.
O que que aconteceu? Quando meu pai faleceu, os donos da empresa que ele trabalhava me deu um emprego.
Uhum.
Um emprego de auxiliar de escritório. Então, eu peguei... Comecei a trabalhar lá na empresa deles, né? Falei assim, cara, eu não tenho escolha.
Claro.
Não tem plano B. Não tem como. Então, só que eu acordava, mesma coisa que meu pai fazia. 4 horas da manhã, pegava ônibus, duas conduções cheias, chegava no trabalho, voltava, tava de noite, muito cansado. Cara, ali eu descobri o que eu não queria pra minha vida.
Uhum.
Entendeu? Assim, acho que muito mais importante que você descobrir o que você quer,
sim,
é você ter certeza do que você não quer. Então ali eu falei assim, cara, eu não quero isso pra minha vida. Então eu peguei e trabalhei lá durante 3 meses, pro meu contrato de experiência,
uhum,
pedi pra não renovarem. Nesses 3 meses, eles ainda me deram uma gratificação, e eu peguei e eu comprei um bar em frente à casa da minha mãe, que eu morava, e montei minha primeira lojinha de informática. Coloquei uma plaquinha, conserta esse computador. Entendeu? E assim...
Você comprou um ponto? Foi isso?
Comprei um ponto, exatamente. Me lembro por R$800.
Quanto? Época,
R$800.
Um ponto?
R$800, um ponto. R$800.
Em Duque de Caxias?
Em Duque de Caxias, num bairro. Um bairro.
Num bairro, sim.
Por ironia do destino, o nome do bairro era Copacabana.
Uhum.
E a Rua Ipanema. Entendeu?
Bom, então, assim, tava no destino,
tava,
né?
Nome. Só que aí, o que aconteceu, Luciano? Eu comprei... Lembra do sinistro lá atrás? Então, eu sempre fui uma criança muito curiosa.
Uhum.
Então, sempre desmontei televisão, desmontava carrinho de controle remoto. Eu queria saber como as coisas funcionavam por dentro, sabe? E é muito importante falar isso, porque os meus pais me incentivaram o seguinte. Uma vez meu pai me deu um computador, era um 486, cara.
Uhum.
Sabe, assim, só a galera que lá de trás que vai lembrar o que, que é. Era um 486, um Win
sim,
Enter.
Sim.
Sabe, no DOS para abrir aquele Windows 3.11. E aí, uma vez, eu quebrei o computador que meu pai me deu, e meu pai falou assim, vamos lá levar para consertar. E quando eu entrei na salinha do cara para consertar, eu falei assim, cara, eu vou sentar do lado dele e eu vou ver tudo que esse cara tá fazendo. Tudo. Eu fiquei olhando tudo que ele tava fazendo. Quando eu saí de lá, eu virei pro meu pai e falei assim, acho bem que eu sei consertar computador. Aí o pai falou assim, pô, tu não sabe porra nenhuma. Eu falei assim, cara, eu acho que eu sei. Aí coloquei uma plaquinha na casa e comecei a pegar o computador pra consertar. E, cara, não tinha Google, a internet não era difundida assim, não.
E você não tinha estudado pra isso? Você
não,
nem
nada, nada. Então, assim, mas eu sempre fui uma criança muito curiosa.
Uhum.
E sempre gostei de tecnologia. Esse é o grande pulo do gato. E aí eu peguei, meu pai veio a falecer, né, voltando lá, peguei aqueles R$800, comprei o ponto, botei uma plaquinha, uma mesa, uma cadeira, com certo computador.
Com certo computador.
Com certo computador, exatamente. E era uma época, Luciano, que o computador não é o que você consegue hoje em cada esquina.
Uhum.
Só quem vendia computador, Casas Bahia, Ponto Frio, leasing.
Uhum.
O computador era leasing, né? Era o bem que a pessoa tinha.
E se bobear, é um Itautec.
Exatamente. Compaq.
Importado, IBM, pode esquecer. Não tinha
exatamente,
nada.
Exatamente,
né?
Não tinha nada. É. Eu comecei a consertar o computador. Né? E ali, o ex-patrão do meu pai, ele decidiu investir em mim. Ele disse que ele viu algum talento, alguma coisa, e a gente abriu uma loja no centro de Caxias.
Técnica de computador, é isso?
De computador, venda de peças de computadores.
Você ficou sócio dele?
Exatamente, fiquei sócio dele. Só que eu tinha um fornecedor no Paraguai. Deu que trazer as peças muito mais baratas nessa época, que só tinha Casas Bahia e Ponto Frio. Sim. Cara, assim, eu anunciava uma página de jornal inteira no final de semana. Eu vendia, tipo, 10 computadores por dia.
Você montava o computador também?
Montava e vendia, exatamente. Montava, vendia, consertava.
Devia ver meus primeiros, o que que era? Que era essas?
Cara,
as montagens paraguaia, bicho.
Cara, exatamente. Aí,
um XT, como é que é?
XT600.
Era um
tinha
o primeiro, com a telinha desse tamanho.
É.
Telinha verdinha com o Czinho piscando ali. Quando eu comprei, botei na minha casa, eu liguei e eu não sabia onde apertava o on daquele treco. Eu falei, bom, agora o que eu faço com isso? Era uhum, pré-história daquilo lá, né?
Era pré-história. Então, pô, assim, quando a gente começou a montar, a coisa já estava mais evoluída, né? E aí eu comecei a vender computador, né? Hoje, aí, a gente, de uma loja, a gente passou a ter 5 lojas.
Caramba! Fechou,
tipo, em um ano.
Que ano era isso?
Cara, isso foi... Meu pai faleceu em 2002. Meu pai faleceu em 2002. Isso foi em 2003, 2004.
Ah, então você já tinha passado o bug do milênio e tudo, cara.
Já.
Eu tô falando de 1990 aí.
Não, já tinha passado. Isso foi em 2003, 2004. Tá. Meu pai faleceu em 2002.
Tá.
Então, peguei e começamos ali. E aí, tava girando dinheiro, né? Aquela coisa toda, vendendo computador pra caramba. Então, eu tinha uma jogada de marketing muito boa. Que eu sempre pensei o seguinte, assim, cara, acho que meu cliente não quer ter trabalho. Então, vendia já tudo junto. O computador, a impressora, a mesa, a cadeira e o estabilizador.
Perfeito.
Botava tudo num pacote, o cara ia lá, pegava aquele pacote com móveis e tudo e levava.
Vem cá, a origem desse computador era Paraguai?
Tudo Paraguai.
Tudo bado pano?
Tudo Paraguai.
Tudo bado pano?
Tudo Paraguai. Tinha um fornecedor que vinha, a gente calculava o dólar ali na hora, etc. E tudo Paraguai. E aí, o que acontece, Luciano? Tem um problema que é o seguinte, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza.
Se lambuza.
Eu nunca tinha visto dinheiro na minha frente.
Uhum.
Dinheiro, sabe? Aí você tá vendendo ali 10 computadores por dia, faturando ali seus 10, 15 mil num dia, assim, cara, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. E aí eu me tornei uma pessoa extremamente arrogante, sabe, soberba, porque era um mundo muito novo pra mim.
Que idade você tinha?
Cara, eu tinha 18 pra 19.
Puta merda, cara, isso... É a síndrome do jogador de futebol, cara. O moleque com 18 anos vai pra Europa.
Cara, o que eu fiz, irmão? Comprei carro importado, comprei carro com teto solar, não tinha nem habilitação, não comprei carro. Vinha pra São Paulo almoçar, pegava avião pra almoçar. Em São Paulo eu voltava, assim, nesse nível. E eu digo assim, que eu tinha me tornado uma pessoa soberba, eu sou muito grato porque isso aconteceu no tempo certo.
Sim.
Quando eu era novo, eu consegui aprender certo, assim.
Sim.
E aí a minha mãe, que sempre me ajudou, que sempre me apoiou, pra ela falar comigo, ela tinha que marcar horário na agenda, senão eu não atendia minha mãe. Minha mãe já chegou na minha empresa e eu não atendi ela porque eu não tinha horário na agenda, assim. Tão insuportável que eu me tornei.
Você ficou sinistro, cara.
Fiquei sinistro. Aí, enfim, só que aquilo, né, a conta não fecha, né? Quando Sim. você gasta mais do que você ganha, faturamento não é lucro, a conta não fecha. Com essa conta não fechar, o que aconteceu? Quebrei.
Quebrei o teu sócio não te deu uma brincada ou nada?
Cara, como é que... Sabe o que eu enxergo hoje, Luciano? Sendo do fundo do coração, assim, com mais maturidade, que eles só investiram como uma forma de meio de calar a boca, sabe?
Calar a boca ou uma forma de ajudar o seu pai,
pode
a
ser,
família, seu pai, alguma
ser,
coisa assim?
Pode ser, assim,
gratidão.
Porque não tinha cobrança, exatamente. Não tinha cobrança. Eu não sei se a legislação tinha alguma coisa pro meu pai ter falecido na empresa dele, sabe? Por alguma coisa assim. Eu não sei ao certo.
Sim.
Mas sei que não tinha nenhum tipo de cobrança. O cara pegou e investiu. Me lembro que uma vez ele chegou e falou assim, cara, vamos botar 30 mil aí. Ele injetava dinheiro, eu peguei e mostrava o que estava acontecendo, mas eu não tinha nenhum tipo de cobrança. Então hoje eu enxergo dessa maneira.
Uhum.
Acabou que eu quebrei, cara. Quebrei. Quebrei, assim, devendo todo mundo, devendo aluguel. A fiadora, na época da sala que eu tinha do escritório, era a avó de uma ex-namorada minha. E aquela tensão em família, que a gente vai perder nossa única casa e que não sei o que lá. Cara, eu só tinha o carro. Eu falei assim, não, vamos ficar tranquilo. Eu vou vender o carro. Tá? Amanhã eu vou vender o carro e aí a gente paga os aluguéis e tá bom. Não tem problema.
Quer dizer, você quebrou espetacularmente aos 18 anos de idade, é isso?
Aos 19.
Aos 19.
19 anos eu quebrei.
Tá.
Quebrei na solda mesmo ali, quebrei de verdade, sabe? Tá. Epicamente falando.
Mas moleque ainda, você não tinha dimensão do que era quebrar desse jeito na época?
Não tinha. Eu descobri depois, porque eu entrei numa depressão meio braba, sabe? Porque você imagina, aquele cara que saia todo arrumadinho, todo arrumadão, entrava no carro, a última Coca-Cola do deserto, enfim. Aí eu falei assim, olha, no outro dia eu vou vender o carro e vou quitar isso tudo, cara. Saí da casa da minha namorada, geniamente, falei assim, cara, vou pegar aqui uma contramãozinha aqui pra chegar em casa que é mais rápido. Peguei a contramão, porrei num carro de um polícia, que tava vindo um policial, bateu meu carro voou no muro. E é engraçado assim, quem já sofreu algum acidente de carro, você consegue ver em câmera lenta perfeitamente tudo o que aconteceu na hora. Então eu lembro perfeitamente, o carro bateu no muro, eu bati com a cabeça no para-brisa, rachou o para-brisa, não machuquei, abri a porta do carro. Quando eu botei o pé pra fora, eu enfiei meu pé num tolete de cavalo, de cocô, assim. Que eu falei assim, cara, acho que é o universo desenhando pra mim que eu realmente tô na merda. Acho que agora o universo provou pra mim que não tem como mais eu não entender o que tá acontecendo com a minha vida.
Sim.
E aí eu peguei e falei assim, cara, mas tudo bem, meu carro ainda tem seguro. Tá tranquilo, vamos lá, vamos seguir. Chamei meu amigo veio e fez o boletim de ocorrência, né? Porque eu não era habilitado, etc. Falando com o policial, poxa, olha só, tem seguro, vai pagar os dois carros, tudo bem. Fui entrar na seguradora, a seguradora faliu.
Ô louco, cara, bicho, que maré, já... cara.
Velho, que fase, irmão. Que fase. Aí a seguradora pediu falência. Fiquei no prejuízo dos dois carros.
Quer dizer, perdeu o carro que você ia vender. Isso. Teve que pagar o carro do polícia.
Exatamente.
E quebrado.
E um adendo muito importante, assim. O que que aconteceu? Nessa época, antes de quebrar, porque ninguém fica rico do dia para a noite, ninguém fica pobre do dia para a noite. São decorrências de fatos que vem acontecendo dia após dia. Se a pessoa não consegue identificar, ela acha que foi da noite para o dia. Ela acha que foi do dia para a noite. Não é assim. Então, assim, ninguém fica pobre da noite para o dia. São fatos que vem ocorrendo que se você não prestar atenção, uma hora vai acontecer. E o que aconteceu? Eu já sabia que a empresa não estava no bem. E eu peguei dinheiro emprestado com a agiota.
Puta,
para manter o padrão de vida, sabe? Tudo isso... Cara, quando eu quebrei, tipo assim, eu quebrei com a dívida da empresa, com dívida com a agiota, com dívida com um monte de gente. Isso é até legal contar essa parte do agiota. É legal agora, né? Porque na época foi foda. Na época que eu peguei dinheiro emprestado com a agiota, olha que interessante isso. O agiota, eu comprava muita coisa em dólar, né? Que vinha do cara do Paraguai. Ele preferia receber em dólar aqui no Brasil. E esse agiota falou assim, olha, eu tenho 3 mil dólares. aqui para te emprestar. Pensei, ah, beleza, juros de 30%.
Puta ao mês, né? Merda.
Sabe como é que esse cara me deu os 3 mil dólares?
É.
Seus contatos não acredita. Duas notas de $1,000 e duas de $500. Era uma nota extremamente rara. Eu não tinha o mínimo de maldade na época. É uma nota raríssima. De... Ele me deu duas notas de $1,000. Eu não acreditei que aquilo era verdadeiro. Tanto quando eu cheguei na casa de câmbio, quando eu mostrei...
Eu te pergunto, como é que você troca uma nota?
Quando eu mostrei pro meu fornecedor, ele não aceitou. Ele achou que era mentira. Quando eu cheguei na casa de câmbio, eu vi um alvoroço ali dentro, na casa de câmbio, e os caras na hora trocaram.
O cara conhece...
Na hora, me deu um real ali, na hora resolveu. E Brasil, né? Vambora. Aí depois, hoje em dia, eu falei assim, cara, será que essa nota... E existia mesmo, só existia acho que 1000 notas dessa no mundo.
Caramba, cara. Você falou, eu não tinha ideia que tinha nota de $1,000.
Existia,
cara.
Nota de $1,000 e nota de $500.
Aham. Uhum.
São raríssimas, mas existem. Uhum. E aí, assim, se eu soubesse o valor daquilo, era muito mais alto do que qualquer dia.
Então, quando a gente quebra espetacularmente desse jeito que você está comentando, uhum, aí, bom, cara, vou falar com meu tio, pegar um dinheiro com meu tio, vou pegar com meu avô, uhum, vou pegar com meu, com o pai da minha mulher, vou dar, uhum, um jeito aqui, vou no banco, pegar uma grana no banco. Você tinha para onde correr nessa época?
Então, eu até tinha, mas acho que meu orgulho não deixava. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu quebrei, quem foi a única pessoa que me ajudou? Minha mãe.
Uhum.
A que tinha que marcar horário comigo. Minha mãe entrou em desespero, então ela pegou o empréstimo consignado, ela pediu o dinheiro pra tia, pra vizinho, pra prima, ela pediu dinheiro pra todo mundo, ela conseguiu levantar todo o dinheiro que eu precisava e me ajudou a pagar as dívidas.
Ei, mãe, hein, cara?
Cara,
o nome
assim,
dela?
Lídia.
Dona Lídia.
Cara, assim, é a maior prova do que é um amor incondicional, né? Porque na época eu não tinha filhos. Hoje eu tenho uma filha. Então você entende o que é o amor incondicional. Independente do que você faça, cara.
Sim.
A pessoa, ela te ama e ela vai estar com você. E aí minha mãe me ajudou a sair dessa. Eu entrei numa depressão, porque eu fiquei em casa. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer agora? Isso novo. Eu falei assim, pô, pra mim minha vida tinha acabado ali, né? Eu falei assim, cara, acabou. Só que o que acontece? Eu precisava dar um jeito de voltar. Então fui voltando aos poucos. E como tava começando uma época, Luciano, de lan house...
Uhum.
Sabe essas lan houses que eram casa de jogos, que
sim,
pessoas vieram pra acessar a internet, saber café, etc. E na minha loja eu tinha montado muita lan house. Então as pessoas sabiam que eu era bom em montar lan house, a minha empresa era boa em montar lan house. Então começaram a me chamar, poxa, você não quer vir aqui na lan house fazer uma manutenção, não? E cara, pra mim aquilo era uma vergonha, Luciano, uhum, na época, sabe? Porque, poxa, todo mundo via com carro, o cara bem sucedido, o cara que tava lá na loja, o dono das lojas. E aí eu botando minha mochilinha de volta, assim, nas costas, pegando o ônibus. Vamos começar de novo. O que restou daquela época? A lojinha em frente à minha casa. A lojinha em frente à minha casa manteve. Então peguei o que eu tinha de peça de computador, botei 4 computadorzinhos lá e botei o nome de Cyber Café, Lan House. O pessoal jogar para gerar alguma coisa e manutenção em Lan House. Cara, nessa de manutenção em Lan House, por na época eu ser uma referência, né, naquela região de montar Lan House, era muito fácil, você era referência em locais, em bairros, porque não tinha internet tão difundida. Então era quem você conhecia e ponto final. Igual quando você ia consertar seu carro, era o mecânico do bairro. Você era o mecânico do bairro, sim, era quem você conhecia. Aí eu comecei e as pessoas me chamaram para ser sócios de lan houses. Então assim, passou 9 meses, 1 ano, a gente tava com 4 lan houses. Sabe, eu tava com sociedade em 4 lan houses ali na época.
Quer dizer, você arrumou um cara que financiava, o cara que botava grana, você lá montava tudo.
Porque na época parecia um investimento maravilhoso, porque o cara tinha um patrimônio do computador.
Sim.
E aquilo ali ainda gerava dinheiro todo santo dia, né?
Sim.
Cara, eu tinha lan house que ficava 24 horas, assim. Não fechava mais nunca. E a galera lotada todo o tempo, né? Perfeitamente, era R$2 a hora.
Uhum.
Então assim, lotado, então gerava uma boa grana.
Sim.
Só que é aquilo, Luciano, quem já quebrou... É tipo gato quando toma banho de surpresa. Sempre fica ressabiado. Não tem jeito, cara. E o que eu comecei a perceber? Que a internet... Pra você ter noção, a internet da Lan House era de 1 mega. E era mais rápida da época. Que era o Velox de 1 mega.
É.
Eu percebi que a internet estava começando a chegar nas casas das pessoas. Entendeu? Porque antigamente a gente só tinha internet de escada, né?
Sim.
Aquele barulho que acessava de noite, etc. Enfim. O que eu fiz pra esse cara? Eu vou sair fora. Isso aqui não vai dar certo. Peguei e vendi todas as minhas participações em lan house e saí já com pressentimento que aquilo ali ia quebrar.
Uma hora que ia perder o sentido. Sim.
Com certeza. E perdeu, não na época que eu falei, mas perdeu depois de uns 2 anos, perdeu todo o total sentido.
Sim.
Né? E aí veio uma fase da minha vida que é muito interessante, que é o seguinte. Eu fui num bar, comprar uma Coca-Cola pra almoçar. E no bar tinha aquelas máquinas de caça-níquel.
Uhum.
Sabe, essas maquininhas de jogar de caça-níquel. Né? E o cara pegou e tava abrindo essa máquina no momento que eu tava lá no bar. Quando eu olhei dentro da máquina, era uma placa de computador. Cara, eu não acreditei. Eu falei assim, porra, esse caça-níquel é uma placa de computador? Tipo assim, a mesma placa que eu importava do Paraguai.
Sim.
Eles usam aqui, na minha cabeça não fazia sentido, porque eu não conhecia o que era. Beleza, fiquei com aquilo na cabeça, né, cara? Falei, cara, que é uma placa de computador, caça-níquel. Enfim, procurei as pessoas, networking, e comecei a fornecer as placas de computador para os fabricantes de caça-níquel.
Quer dizer, o caça-níquel que era um negócio ilegal, e você, e você fornecendo placas paraguaias...
Exatamente, para caça-níquel. Cara, e aí o que, que eu descobri? Os jogos eram... Às vezes tinham jogos que eram antigos, que não rodavam em placa nova.
Sim.
Então comecei a comprar computador de leilão. Cara, eu fui para Natal, comprei 300 computadores no leilão da Caixa Econômica, sabe? Aí eu desmontava os computadores lá mesmo, pegava dois ajudantes, vendia sucata lá para pagar os custos da viagem e trazia só as placas para o Rio de Janeiro. Enfim, comecei a... Só que não adianta, Luciano. O espírito empreendedor, cara, ele bate no cara, que ele quer crescer. Independente de onde ele esteja, ele quer crescer. E eu comecei a fornecer as placas, comecei a falar, cara, tava bem, assim, tava ganhando, na época, me lembro que eu ganhava R$500 por semana, sabe, acho que o salário mínimo era 600 e pouco, enfim, fornecendo as placas tava bem, só que cara, eu falei assim, pô, como é que eu faço pra ganhar mais? E eu falei assim, ah, acho que eu consigo montar essa máquina.
Montar o caça-níquel.
Exatamente, já forneci as placas pra montar a máquina, era um pulo, né? E aí comecei a montar as máquinas de caça-níquel, comecei a montar as máquinas, abri uma fabricazinha. Comecei a operacionalizar aquilo ali, comecei a montar as máquinas.
Você foi atrás de fazer design, cara, de montar, imprimir?
Eu peguei tudo que já tinha pronto.
E falou,
época, comecei
copiar.
A buscar os fornecedores, exatamente. Na mesma hora que eu ia entregar as placas, tinha um fornecedor que estava entregando o caixote, que estava entregando o acrílico, que estava entregando o botão. Eu falei, cara, como é que é isso? Beleza, quanto custa uma máquina dessa? Ah, custa R$1.800, R$2.000. Eu falei, poxa, eu vendo uma placa por R$500. Cara, eu não vou gastar R$800 para montar uma máquina dessa. Pô, 1.500 é uma boa margem. Comecei a montar. E eu acabei me tornando um dos maiores fabricantes de caça-níquel do Rio de Janeiro. Assim, muito caça-níquel.
Cara, na ilegalidade.
Totalmente.
Total.
Totalmente. E aí é bom a gente abrir um disclaimer aqui, que é o seguinte. É ilegal, mas não é imoral. Né, que a gente estava conversando, assim. Eu acabei de ouvir o último podcast com o Léo Batista da... Pay for,
sim,
fun, né?
Pay for Fun, sim.
Exatamente, sobre bets, sobre apostas, cassino, sim, etc. Sim, sim. Enfim, sobre jogo, geração de emprego. Sim. As bets estão aí, né? A torta e a direita. Enfim, o que, que eu quero dizer com isso? Se você pegar um avião agora e ir pra Argentina, você joga. Se você entrar dentro de um navio...
Você joga.
Você joga, pô. Aqui
e se
Santos.
Você for aqui nos lugares, nos jardins aqui,
enfim,
você também acha que joga.
Exatamente, você joga. Todo mundo sabe que você joga. Mas eu peguei e comecei a montar essas máquinas, caça-níquel, assim. Cara, comecei a ter o galpão gigante, porque é um movimento de dinheiro, e é dinheiro vivo, né? Surreal. E aí tem um fato bem interessante, que foi uma vez, assim, eu sempre fui muito curioso e sempre gostei de solucionar problemas. Então comecei a montar não só caça-níquel de bar, mas com máquina de bingo. Entendeu? Desses bingos ali que tem clandestinos, né? Então comecei a montar essas máquinas e eu já entendia tudo quanto é software, cara. Então assim, eu trazia jogo novo, conhecia pessoas que forneciam jogo novo. Então eu tava muito dentro das coisas, né? E o jogo, ele tem um problema pro homem, porque ele envolve todas as vaidades do homem. Ele envolve fama, dentro daquele seu nicho. Ele envolve poder, que você passa a ter um poder paralelo ali naquele seu nicho. Ele envolve ali dinheiro, né? Muito dinheiro. E o que aconteceu? Teve uma época que a polícia, ela tava aprendendo muito caça-níquel nos bares. Teve uma época que arrocharam lá no Rio de Janeiro.
Sim.
E aí os caras estavam perdendo muito caça-níquel, não tinha como repor, não adiantava repor, porque senão eles iam perder de novo. E aí o que vai fazer? Cara, eu criei uma máquina, que ela era um quadradinho, assim, um retângulo. E o que aconteceu? Eu falei com eles, olha, a gente vai fazer uma máquina diferente, vamos botar isso aqui no bar. Quando a polícia chegar, o dono do bar aperta um botão, ela vira uma máquina de música. Ela vira uma jukebox, entendeu? Porra, foi um sucesso, velho. Um sucesso, porque eu tenho certeza que se fosse legalizado eu tava na capa da Veja.
Você inventou aquele treco?
Exatamente.
Você inventou aquele negócio?
Exatamente, coloquei um switch. Falei assim, olha, quando a polícia chegar, o dinheiro não entrava na máquina, o dinheiro entrava na mão do cara do bar, para não ter ali as notas, nada que piscasse muito.
Sim.
O cara vai jogar aqui, se a polícia entrar, é só você apertar esse botão, que a tela muda para uma máquina de música. A máquina de música era legalizada. Tranquilo. Cara, Foi um sucesso. E aí chegou uma hora que um cara chegou, um chefão lá de uma região, que eu vou até evitar, assim, locais, nomes.
Sim, sim. Não,
cara, tenho o maior carinho, nunca tive nenhum tipo de problema.
Então, essa era uma pergunta que eu ia, evidentemente, fazer pra você, né? Que, se você tá atuando, assim, na margem, né? Você tá na marginalidade ali, você tá lidando com uma coisa que é ilegal e tudo, mas você tá muito próximo de todos os tipos de ilegalidades, né? Que nem escola de samba, né? Sim. Cara, se é um bicheiro que manda, tem de tudo ali dentro, né, cara? Então, você vai passar perto do tráfico, vai passar perto do roubo, vai passar perto da, de lavagem de dinheiro. Você tá num universo que é povoado por um tipo de gente que, cara, é perigosa, né?
É, sim, é perigosa.
É perigosa, né? E acho que aí tem que ter um certo cuidado, né, pra lidar, porque... Pô, escreveu, não leu, quando fala que o pau comeu, né? É. O bicho pega, né? Como é que era isso, cara?
Exatamente. E aí, assim, mas é aquilo também. Você tem que ser correto em tudo que você faz, em qualquer lugar que você esteja, né? Então, assim, eu sempre segui muito correto, sabe? Então, isso fez com que eu ganhasse muito mercado,
sim,
digamos assim, na época, porque eu consegui entregar no prazo. Eu já tive loja. Então, assim, eu vindo com aquela minha experiência do comércio, eu sabia o que o cliente queria ouvir, o que o cliente, sim, queria receber. Então, eu consegui entregar no prazo, da forma correta e etc, assim. E, cara, acontece cada coisa no jogo que é absurdo. É absurdo que tá todo mundo envolvido. Todo mundo envolvido. Enfim, é um cara de uma região virou e falou assim, me chamou pra conversar. Falou assim, cara, vamos lá passar no meu escritório, quero conversar contigo. Aí cheguei lá, Luciano, parei pra conversar com ele, entrei na salinha, dois seguranças, passa por uma porta, passa por outra, etc. Sentei, o cara falou assim,
Isso em Duque de Caxias, tudo?
Isso não, num outro bairro.
Ah, sim, mas era... Você não tava lá na praia ainda, você tava lá no...
Não, os bingos eram na praia. Região. Os bingos eram na praia.
É na praia, mas você tava lá no interior...
Exatamente, okay. Os bingos eram na praia.
Ok.
Aí esse cara me chamou, ele falou assim, cara, eu acho que você... Eu fiquei sabendo que você inventou uma maquininha aí que muda pra máquina de música, como é que é isso, aquela... Eu falei assim, não, etc. Isso, imagina o seguinte, eu entrei numa sala, na salinha, eu tô conversando com um cara, mas eu não tô vendo ele. Sabe por que eu não tô vendo ele? Porque ele tá atrás de uma mesa, atrás de uma montanha de dinheiro.
Você imagina, cara, isso é filme, cara, de gangster, cara, bicho.
Exatamente.
Isso é Hollywood,
cena,
bicho,
de filme. Cena de filme. O cara está atrás de bolos e bolos de dinheiro.
Uhum.
Conversando contigo, fazendo uma outra coisa, eu não conseguia ver o cara direito. 100% que o cara estava atrás de uma bola de dinheiro, cara. Tipo, como se tivesse dinheiro até que assim.
Uhum.
E aí aquilo, né? Você nervoso ali, o cara falou assim, não, eu fiz uma maquininha que você quer, pô, eu queria ver algumas contigo. Aí eu falei assim, ele, quanto que é? Eu falei assim, cara, é R$2.000. Aí ele falou assim, tá. Eu vou querer 500. Aí eu, porra, então, tudo bem, mas eu só consigo te entregar ali 25 por semana. Não, não tem problema não. Tá? Tá fechado? Eu falei assim, não, não tá fechado, cara, porque eu não tenho grana pra bancar isso. Quanto você precisa? Eu falei assim, cara, preciso pelo menos aí uns 30%. Aí ele, 30%, 300 mil, 300 mil. Fulano, pega uma bolsa ali. Esse rapaz aí. O cara botou R$300.000.
Cara, isso é Hollywood, bicho. Isso é filme de gangster.
Isso em 2009. Minha esposa também. Minha esposa na época tava grávida, minha namorada na época tava grávida. 2009 pra 2010. Minha filha nasceu em 2010 mesmo. O cara botou assim dentro da bolsa. Aí eu saí de lá com um saco, com R$300.000 aqui numa mão, o cu na outra, porque eu tava nervoso pra caralho.
300 pau em 2009, cara?
Mano.
Isso é o que hoje, bicho?
E tipo, esse local ficava mais ou menos a uns 30 quilômetros da minha casa. Eu não sabia o que fazer, irmão. Eu vou pra onde?
Sim.
Esse dinheiro não pode entrar no banco.
Sim.
Esse dinheiro vai lá pra casa. Ele só virou e falou assim, olha, você tá nervoso, fica tranquilo, vai pra casa. O que acontecer no caminho, você só liga pra esse número aqui. De qualquer lado. Vai tranquilo. Mas como é que você vai tranquilo, cara?
Uhum.
Com 300 mil dentro de um saco plástico preto, amarrado... E aí eu me lembro que tinha um amigo meu que tava embaixo com o carro, né? Quando eu desci, aí ele me olhou assim e falou assim, cara, você não subiu com essa bolsa? Eu falei assim, pois é. Ele, porra, tu vendeu uma máquina? Eu falei assim, vendi. Só me fala quantas e pra quando. Eu falei assim, cara, a gente tem 3 meses aí pra entregar 500 máquinas. Aí ele, beleza, vambora. E aí a gente montou, a gente conseguiu entregar, né? Porque...
500 máquinas.
500 máquinas, cara. 500
máquinas. O cara esparramou isso, devia ter todos os pontos, né?
Cara, o Rio de Janeiro é gigante, né?
Uhum.
É gigante, assim. E quanto mais pobre o local, mais igreja e jogo vai ter.
Sim.
Não tem jeito.
Sim.
Então, assim, o Rio de Janeiro é gigante. Aí o cara pegou, colocou isso lá, a gente conseguiu entregar. Enfim, demorou um pouquinho mais de tempo, porque tinha que correr atrás de peça. Mas entreguei. E aí o que aconteceu, Luciano? Dali, qual era o próximo estágio da minha carreira nessa coisa, né? Ser o dono do bingo.
Uhum.
Esse era o próximo
Sim.
estágio que eu estava almejando, digamos assim, nessa linha do tempo, né? Na minha carreira. E eu cheguei a ter um bingo meu, caso eu tinha um bingo em Ipanema. Cara, você não são, assim, eu falo, as pessoas não acreditam. Eu tinha uma casa em Ipanema, que era um bingo, assim, uma casa em Ipanema. Em Ipanema só tem prédio.
Sim.
Então, coisa assim, e é incrível como o jogo, os perfis de pessoas do jogo, sabe? As pessoas pensam que sempre são as pessoas mais pobres, ignorantes. Não, nem pensar, cara. A Zona Sul são as pessoas mais influentes da sociedade, você imagina, estão naquele lugar pra jogar.
É o povo que sai do Brasil pra jogar num cassino, né?
Cara, eu cansei de ver no bingo, assim, senhoras de Sim. 60, 70 anos, que a única companhia que ela tinha era no bingo.
Sim. Cara, eu me lembro aqui em São Paulo, cara, quando tinha uns bingos aqui, tinha umas casas grandes, até o governo fechar tudo, e quando ele fechou, meu Deus, Dercy Gonçalves, cara, ela ficou alucinada, ela falou, cara, a única coisa que eu tenho na minha vida
cara, o que...
é vir no bingo, jogar meu bingo, vocês me fecharam meu bingo.
O que você vê de senhoras, mulheres que não tem ninguém,
Sim.
além da empregada, e estão lá só pra jogar. Assim, tinha uma senhora que jogava, que ela recebia 60 mil na época de pensão, de brigadeiro, de não sei o que lá. E, cara, ela não tinha o que fazer. A não ser jogar no bingo. E ganhava, às vezes.
Uhum.
Sabe, se divertia e tava ali, enfim. Sim. E tá tramitando, né, que a legalização, enfim.
Deve retornar.
É, eu espero que venha, de verdade. Não é uma área que eu atuaria de novo, sabe? Pra mim, eu fechei essa porta e eu não volto mais nela.
Uhum.
Mas... é algo que o Brasil precisa pensar, o Brasil precisa amadurecer sobre isso.
Uhum.
Mas enfim, aí comecei a virei dono de bingo, só que dono de bingo você ganha mais visibilidade, porque você, consequentemente, você ganha mais dinheiro. É, me lembro que na época, cara, esse bingo, ele me dava 5 pau por dia. Todo dia.
Sim.
Todo dia. Sabe, todo dia, assim. E eu comecei a ser responsável técnico de todos os bingos ali daquela região. Então, assim, eu tinha uma equipe de manutenção. O negócio era organizado, sabe? Tinha uma equipe de manutenção, tudo. Então, eu comecei a ganhar muita grana. Assim, dinheiro que eu jamais havia visto.
Que idade você estava, então?
Cara, eu estava com 27, 28. Foi isso mesmo, 27 é quando tinha...
6, 7 anos depois de quebrar, espetacularmente, você estava de volta
ao jogo. Estava de volta ao jogo. Só que tem um problema do dinheiro do jogo. Eu não vou colocar aqui a parte mística.
Sim.
Do dinheiro, do peso do dinheiro, do valor do dinheiro. Mas sim, a parte racional é que você perde o valor do dinheiro. Como assim? Por exemplo, você passa a não ter noção de quanto que é 300 reais, porque se você ganha 5 mil reais por dia, 300 reais pra você não é nada, pra você sair de noite, você gastar 1.000, 2.000 à noite, não faz diferença, é muita coisa que você vê. Naquela época, assim, eu sempre abominei a ostentação.
Sim.
Só que o ambiente te molda. Não adianta, o ambiente que você convive te molda. E Sim. qual era o meu ambiente? O meu ambiente era aquele pessoal, aquela figura perfeita do bicheiro. Blusão, cordãozão de ouro, relojão, enfim, carrão, etc. É, tem um fato que eu me lembro que eu vim aqui pra São Paulo pra trocar de carro, porque só aqui em São Paulo tinha o carro que eu queria. Eu cheguei pro cara e falei assim, pô, eu vim aqui trocar o carro que eu tinha falado contigo, eu tenho esse aqui, vou te dar esse aqui. E ele cara falou assim, não, beleza, na época o carro era 100 mil. Aí o cara falou assim, não, beleza, vou pagar 50 no seu. Os outros 50 você vai fazer como? Fazer uma TED, vai financiar? Eu falei assim, não, eu trouxe aqui.
Tá aqui na sacola.
É, trouxe aqui na mochila, conta aí que eu vou almoçar e já volto.
É.
O cara ficou assim meio... atordoado, né? Porque num sábado um cara chegou com 50 mil na mochila. Mas, cara, conta aí que na volta eu pego o carro. Você perde completamente a noção do dinheiro.
Uhum.
Completamente. E é um dinheiro que tem certo peso se você não tem maturidade para lidar com ele. Sabe assim, acho que o dinheiro, você precisa aprender a lidar com o dinheiro.
Sim.
Eu aprendi sobre isso. Então, assim, como você...
Senão ele manda em você.
Exatamente. Então, eu peguei... E aí aconteceu uma questão que para mim foi um ponto de virada, foi o fechamento da porta, que foi o seguinte. É, o brasileiro, ele não confia na polícia. Ele não acredita na polícia. Sendo que a polícia federal, cara, ela é incrível, velho. Ela é sensacional, assim, as pessoas não acreditam. E aí teve uma operação da Polícia Federal, e nesse tempo todo, cara, a gente, porra, cansei de dormir sozinho em hotel com medo, porque ia ter operação da polícia, a polícia sempre chega muito cedo na casa das pessoas. E aí, nesse dia, teve uma operação da polícia. Eu já havia dormido fora, porque a informação chega antes. E aí, eu dormi fora, assim, mas não chegou nada lá em casa. Tranquilo. Vamos de volta ao jogo, segue normal. E aí, eu liguei para um amigo meu. Ele falou assim, cara, prenderam fulano. Esse crânio hoje. Liga a televisão aí para você ver. Eu liguei aquele estardalhaço, operação da Polícia Federal, que não sei o que lá. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, eu acho bem que estão me procurando também. Me encontra num local onde a gente se esbarrou um dia desses. E esse local era no centro do Rio de Janeiro. Peguei e parti pro centro do Rio de Janeiro, encontrei com ele. Cara, vamos almoçar, vamos botar a cabeça no lugar. Ele falou assim, não, vamos sim, almoçando. Aí ele falou assim, cara, vou ligar aqui pro advogado para saber se ele consegue ver se tem alguma coisa para mim. Ele ligou pro advogado e falou assim, não, tá, doutor, me espera na Presidente Vargas, esquina com a Uruguaiana. Não esqueço, cara. Aí ele foi pra lá, eu, tá bom. Cara, quando ele chegou na esquina, Hollywood.
Tava tudo armado.
Não, Hollywood, o cara chegou. Chegou na esquina tranquilo. Daqui a pouco chegou um cara, agarrou no braço dele. Falando de tal, Polícia Federal, você tá preso. Quando ele falou isso, cara, o cara fez assim, fechou a Presidente Vargas. Veio um carro voado e já botou o cara dentro do carro. E tipo assim, eu do lado do cara e nada aconteceu comigo.
Ah, você tava junto?
Eu tava junto. É. E nada aconteceu comigo, assim. E aí aquilo ali me deu uma pane, sabe?
Tá chegando.
Porque a minha filha tinha acabado de nascer. Minha filha tava com 3 meses, era 2010. Minha filha tava com 3 meses de nascida, cara. Eu virei e falei assim, velho, eu não vou passar por isso, mano. Eu não vou passar por isso. E aí começa a chegar informação de lá de dentro, né? O pessoal falou assim, ó, o pessoal tá querendo saber quem é o Rafael de Caxias. Quem é o Rafael de Caxias, que eles sabem que monta máquina. Quem é o Rafael de Caxias, sei que lá. Eu falei assim, cara, eu não vou dar esse mole. Eu virei lá o pessoal, falei assim, olha, tô saindo fora. Tá, porque... E eu lembro perfeitamente a frase que eu falei pra ele. Falei assim, olha, você não me leva mal, não é arrogância, mas eu sou inteligente demais pra estar passando por isso. Tá, eu sei que vai ser difícil, mas pra mim não dá. O cara virou e falou assim, tá, beleza, o que, é que você tem lá? Eu falei assim, cara, ainda devo ter uns 100 mil de mercadoria de equipamento. Eu falei assim, não, beleza, eu compro tudo. Entreguei os 100 mil e falei assim, cara, acabou. Não vou tocar mais esse negócio. Vamos ver o que eu vou fazer daqui pra frente. Só que aí tem um problema, né? Você não quer diminuir o seu padrão de vida.
Sim.
Porque, como eu falei antes, o ambiente ele te molda. Então eu tava num ambiente que era extremamente ostentação, grana, mulher, bebida. Assim, nunca usei droga, nunca joguei também, nunca me envolvi com essas paradas. Mas você tá num ambiente que ali tá te moldando. E você não quer demonstrar fraqueza para aqueles que ainda estão próximos, né? Então eu queria manter o mesmo padrão de vida. Peguei a família, em dezembro levei para férias na Disney, com Mickey, Natal, os caramba quatro, beleza. Só que, cara, aqui, imagina uma caixa d'água.
Sim,
vai sai ser, sim. E não tá entrando mais. Só que tem aquilo, o jogo, ele não é viciante só para quem joga. O jogo ele é viciante para quem participa, para todos os lados. E aí eu falei assim, cara, eu senti falta.
Uhum.
Tava sentindo falta da adrenalina. Até da polícia eu tava sentindo falta, sabe, Luciano? Tava sentindo falta da adrenalina, cara. Sentindo falta daquela coisa ali.
É, ficou tudo calmo. A impressão que não tá acontecendo,
cara,
nada,
cara,
né?
Minha vida era à noite, sabe? Eu só entrava nos bingos de madrugada, porque era mais seguro. E, cara, que agora? Como é que vai ser na minha vida? Aí fiz uma pesquisa, teve um evento na Câmara de Curaçao, aqui em São Paulo. Câmara de Comércio de Curaçao.
Sim.
Uma ilha do Caribe. Eu peguei e falei assim, cara, eu vou lá. Ah, fui lá, Curaçao tem cassino, Curaçao tem tudo, etc. Beleza. Falei assim, porra, vou abrir um cassino.
Em Curaçao?
Em Curaçao. Falei assim, porra, vou abrir um cassino, velho. Porra, é o que eu gosto de fazer, sabe? Lá é legalizado, etc. Peguei e fui pra Curaçao a primeira vez pra conhecer. Conheci, vi os cassinos, vi a estrutura da ilha, que não tava em rota de furacão. Cara, incentivo pra quem fosse pra lá, sabe? Assim, imposto de 1%. Falei assim, cara, perfeito. Voltei pro Brasil, me reuni com as pessoas que eu não tinha grana toda pra bancar o cassino.
Uhum.
Falei com o chefão lá, o cara adorou a ideia. Porra, tô contigo pra caramba, com certeza. Falei assim, cara, só vai legalizar, sabe, a gente vai estar legal, cara, 7 horas só de voo, tipo assim, vai daqui pra Bogotá, Bogotá pra Curaçao, a gente bota essas velhas no avião, vamos pra lá, fora isso, vamos botar samba, feijoada, e vai ser um cassino brasileiro em Curaçao. E Curaçao é uma ilha que ela recebe 3 voos diários da Holanda.
Uhum.
Que ela é colonizada pela Holanda, né?
Sim.
Aruba é um pouco mais americanizada.
Sim.
Que é bem do ladinho ali. Mas ali, Curaçao, cara, recebia cruzeiro, recebia um monte de coisa. Cara, a ilha tá crescendo, mano.
Moeda corrente é euro.
Velho.
Euro, paraíso euro fiscal, de dólar, sim.
Paraíso fiscal, né? Assim, cara, vamos pra lá, vamos embora. Então, eu me lembro que na época, se eu não me engano, a gente ia gastar 250 mil dólares.
Que ano era isso?
Uma coisa assim, 2011. Minha filha já tinha nascido em 2011. Aí vambora, beleza, 250 mil, 500 mil dólares, alguma coisa assim. Beleza, fui lá, fiz reunião, cara, fui pra Curaçao umas 5 vezes. Essas indas e vindas, sabe? Procurando um local, fechando um local, porque tinha que ter um hotel. Lá não pode ser cassino, tem que ser cassino-hotel.
Tá.
Então tem que ter alguma hospedagem, tanto que lá tinha uns cassinos menorzinhos, que tinha tipo 2 quartos em cima,
uhum.
Pra falar que era hotel. Enfim, Fui lá, tudo certo, cara, assim, tudo, fiz contato, não podia ser minhas máquinas, óbvio, minhas máquinas, porra, fabricação aqui no Brasil, comparação com máquina de cassino que vem de Las Vegas, com empresas de Las Vegas. Só pra você ter uma ideia, a empresa de Las Vegas, ela ia ganhar, se eu não me engano, 5% do lucro da máquina.
Oferecendo as máquinas?
Todas as máquinas, colocando todas as máquinas lá dentro.
Você não pagava pelas máquinas?
Não.
E põe e pega 5%
do faturamento. Pega 5% e a manutenção dele era dele.
Olha o tamanho desse negócio, cara.
Você vê o tamanho desse negócio, exatamente. Você tem noção do tamanho desse negócio. Assim, cara, na ilegalidade, o tamanho do negócio é assustador.
Uhum.
Sabe, Luciano? Assim, é assustador. Mas, enfim. Aí cheguei lá, vi tudo certo. Consegui o hotel. O hotel era até patrimônio da Unesco, Curolanda, um negócio assim de frente pro mar, bonito pra caramba, cara. Eu falei, esse cara...
Que língua você falava lá, cara?
O cara lá fala inglês.
Você já tinha espanhol. Dominado? Você já dominava o inglês, o espanhol?
Cara, bem pouco. Bem pouco, bem pouco. Mas lá fala inglês, espanhol, francês e papiamento.
Tá.
Holandês e papiamento. Papiamento que é a língua deles, é não. Cara, o mendigo ele te pede esmola em quatro idiomas. Uhum. É da escola isso. Já vem de berço. Beleza, abri empresa. Levei $200,000 pra lá. Que era o dinheiro que eu tinha. Na época o dólar era 2,10, 2,25, etc. E tava faltando. Tava faltando $250,000. O aluguel do espaço era $25,000 por mês, então daria 50 e poucos mil reais, mas saía na urina se fosse nosso business plan ali.
Sim.
Porra, perfeito, coisa linda, beleza. Vamos assinar o contrato, tô esperando o dinheiro do cara chegar, nada do dinheiro chegar, eu lá em Curaçao, já fui 6 vezes, já fui 7 vezes, dia de assinar o contrato, porra, cadê esse cara? O cara foi preso.
Puta,
mano. No dia da assinatura do contrato, cara. E eu não ia ter a grana pra bancar o negócio, sabe? Que o primeiro passo é a empresa de Las Vegas falou assim, cara, a gente desembarca as máquinas aí desde que o local esteja pronto. Então, nossa linha do tempo é ser o seguinte, ó, vamos pegar o local, assina o contrato de locação do local, reforma o local, as máquinas vêm e a gente começa a operar. Beleza, beleza. O cara foi preso, velho. No dia da assinatura do contrato.
Esse é o risco, né? Porque não é uma empresa estruturada que se você prender o diretor, a empresa continua.
Não, não é.
Prender o dono, acabou.
Acabou, mano. Acabou. E aí eu peguei, cara, fiquei lá, saí de lá assim, eu me lembro perfeitamente da cena, saí de lá sem som e sem imagem, né, saí perdido, aí parei num lugarzinho assim, numa sorveteria, pedi um açaí, não tinha açaí.
Opa!
É isso que eu vou fazer. Tentei tomar açaí.
Cara, empreendedor é um bicho, cara, desgraçado.
Cara, galera, tentei tomar açaí, não consegui.
Vou botar gasolina aí, não tenho. Opa, ó a oportunidade. Uhum. Legal.
Tentei tomar açaí, não consegui. Sabe, porra, como assim? Fui em outro lugar, ninguém sabia o que era açaí.
Vou trazer açaí pro coração. Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
Porra, falei assim, é isso, mano, é isso. Muda a empresa, Açaí Brasil. Saiu de Brasil Games para sair Brasil em 2 tempos. Uhum. Vamos da empresa para sair Brasil. Já tinha ido para lá 6 vezes, já conhecia toda a ilha, tudo como é que funcionava. Curaçao é uma ilha que você, de 2 horas de carro, você vai de uma ponta a outra.
Uhum.
E lá você tem carro que dirige na direita, lá tem carro que dirige na esquerda.
Uhum.
Então, assim, eles não têm política de importação, você pode trazer carro do Japão, não interessa, irmão. Botou ali, não tem nem seguro na ilha, porque não tem para onde o cara roubar e esconder o carro, entendeu? Uhum. Era uma ilha, na época, pelo menos que eu fui, era muito segura, assim. Eu falei assim, cara, açaí, porra, isso, açaí. Caralho, já vamos lá, vive o luto lá do cassino que não vai acontecer, mas vamos focar no açaí, que o seu dinheiro já tá lá. Porra, show de bola, beleza, açaí Brasil. Volta, Rafael, Brasil.
Pô, isso aqui é pivotado, hein, cara?
Porra,
isso aqui é pivotado, bicho.
Cara, aí abri a Açaí Brasil.
É.
Voltei pra cá, pro Brasil, e vamos buscar fornecedor de açaí, né? E aí vem o problema da logística. Como que esse aí vai chegar no coração?
Comida e esse cara. Tem um monte
exatamente.
De
exatamente. Então, assim, eu não ia levar um navio de açaí pra lá. Até porque eu não tinha grana pra isso. Aí eu falei assim, cara, vamos aos poucos, vamos validar e vamos ver como é que funciona. Se ele fosse pra Miami, ele precisava do FGA.
Tá.
Mesmo que fosse só a escala. Então, o que eu fiz, cara? E a maioria dos fornecedores aqui não tinha CFJ. Entendeu? O que tinha era uma marca muito famosa, que aí o custo se tornava inviável.
Sim.
Aí eu falei assim, cara, mas tem uma rota pelo Suriname. Aí consegui, fiz todo o esquema, fui no Pará, conheci essa aí, disso, daquilo, forma de armazenagem, que vai levar bruto, vai levar já em forma de sorvete, como é que vai ser, etc. Enfim, chegou açaí em Curaçao. Primeiro brasileiro a levar açaí para Curaçao. Chegou lá, através de uma rota pelo Suriname, contêiner refrigerado, de avião. Uma grana.
Imagino.
Merchandising, botei nas portas dos hotéis, etc. Pessoal experimentar, etc. Lojinha bonitinha. O que aconteceu? O pessoal não consumiu o açaí. O pessoal não consumia, cara, o açaí.
Não colou.
Não colou, o pessoal não consumia. Aí o que aconteceu? Eu fui perguntar, assim, não consegui entender. Porque aqui agora, por exemplo, se a gente descer agora aqui, a gente vai tiver um açaí vendendo, a gente vai com vontade, a gente vai tomar um açaí.
Sim.
Um açaí é como se fosse uma sobremesa.
Sim.
Né? Pro brasileiro. Pra os nativos de lá, e sim, o açaí ele tava começando a explodir na Califórnia. Na época, ele estava começando a se difundir na Califórnia. Na Europa, não tanto. E a maioria dos turistas de Curaçao, eles eram holandeses.
Uhum.
Né? Então,
eu tinha a menor ideia do que era aquilo.
Tinha a menor ideia, cara. E aí eu percebi o seguinte, eles pensavam que o açaí era uma fruta energética que só quem era esportista poderia consumir.
Uhum.
Entendeu? Que era muito forte. Então, assim, só quem era, por exemplo, Anderson Silva, só quem praticava esporte de alto rendimento podia conseguir. E aí,
você tinha uma questão cultural, não é?
Muito coisa. Forte.
Não era a qualidade do produto.
Não era.
Não era produção, não era logística, nada disso. Era um problema cultural.
E aí o que aconteceu, Luciano? Cara, eu não ia ter grana pra mudar a cultura. Entendeu? Eu não ia ter fôlego financeiro pra ficar ali insistindo, cara, toma aqui o açaí pra enfiar açaí igual abaixo deles, literalmente.
Você tem que ter uma movimentação de marketing lá pesada, né?
Não, pesadíssimo. É. Pesadíssimo. Eu não ia ter grana pra isso, eu não ia ter fôlego financeiro. Enfim, peguei minhas coisinhas, voltei pro Brasil. Fica a experiência. E aí entra aquela parte da vida do empreendedor que é o desespero.
Uhum.
Porque, cara, você já investiu toda a sua grana ali e o que, que você vai fazer da tua vida? Resta um pouco de dinheiro aqui. Esse pouco de dinheiro eu comprei um curso de inglês e comprei um bar. Comprei dois negócios. E o bar, quando eu comprei justamente na visão empreendedora.
Quando você falou que você comprou um curso, você comprou uma escola?
Comprei uma escola de inglês.
Uma escola de inglês.
Isso, tá. Uma escola de inglês de uma bandeira que não era tão famosa.
Tá.
Só que ela prometia inglês em 12 meses.
Tá.
Né? E nessa rua desse meu curso de inglês, tava crescendo muito, que era uma rua de faculdade, lá em Duque de Caxias. Então, era uma rua de faculdade, pô, a galera de faculdade gosta de beber, então tinham feito um bar bonito ali, e os restantes era tudo pé sujo, sabe? Pé sujo de ovo colorido.
Sim.
Na vitrine.
Sim.
Nesse nível. Aí eu cheguei para um dono do pé sujo desse e falei assim, cara, quanto que é nesse bar aí? Aí o cara falou assim, pô, eu quero 80 mil. No ponto. 80 pau. Eu falei, cara, essa região tá crescendo, velho. A região tá crescendo, etc. E não só de visão, mas de desespero. Porque o bar, na minha cabeça, era uma coisa que me daria um retorno
imediato.
Exatamente, cara. Você botou a cerveja para vender, vendeu.
Perfeito.
Brasil, feito. A escola de inglês ainda ia demorar um pouco mais para dar o rendimento. Ok. Abri o bar. Comprei o bar. 80 mil, comprei a escola de inglês. A escola de inglês faliu. Porque você não consegue vender aquilo que você não compraria.
Uhum.
Literalmente, sabe? Eu não conseguia, cara. Sabe, eu não conseguia, assim, fazer nada ali que, cara, o cara não vai falar inglês em 12 meses.
Não vai.
Entendeu? Isso aqui é uma enganação. O cara não vai falar inglês em 12 meses. E também, na época que eu comprei ela achando que ela tinha uma quantidade de alunos. Quando eu entrei, eu descobri que era outro, completamente diferente. Enfim, teve uma jogada de desonestidade da pessoa que me vendeu. Mas mais do que isso, de que tentar recuperar o negócio, eu não conseguia acreditar naquilo que eu vendia.
Uhum.
Então, pra mim, não fazia sentido. Então acabou fechando a escola de inglês, mas o bar continuou. E aí o que, que eu fiz, cara? Marqueteiro, empreendedor, peguei o boteco que era pé sujo, investi ali uns 20 pau de reforma, dei uma marca chamada Dialeto Carioca, coloquei lá bonitão, reinaugurei o bar e foi um sucesso, cara. E é muito bom ser dono de bar durante 3 dias só, irmão, que depois você fica... É bom você ser dono de bar durante os 3 primeiros dias, porque depois, puta merda, irmão... É difícil, Luciano.
Cara, mexer com serviço de alimentação e tudo,
cara, meu Deus. É difícil demais.
Tem que ter nascido pra isso, cara.
Cara, exatamente.
É.
Se definiu bem, tem que ter vocação pra isso. Porque no começo é muito legal. Porque você é o centro das atenções, você é o dono do bar. Porra, o bar do Rafael é muito legal, vai lá no bar do Rafael. E você tá ali na noite, e tá todo dia, etc. Então, tudo fica muito legal. Mas depois, meu camarada, assim, que passa, você fala assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, velho?
Uhum.
Porque as pessoas têm um preconceito, né? Um pré-conceito de que eu não sei como é que é aqui em São Paulo. Mas, por exemplo, todo mundo fala assim, cara, que pedreiro é uma profissão muito difícil de se lidar. Que o pedreiro enrola a obra, o pedreiro faz isso. Porque nunca trabalharam com garçom.
Ah.
Não generalizando, cara. Porque, assim, foi uma faculdade... Só pra contar, só abrindo um parênteses aqui. É, uma vez a gente chegou naquela correria da noite, bar lotado, etc. O garçom chegava e falava assim, ah, fecha a mesa 5, beleza. O cara pegava, chegava lá com a boleta do cartão, dava baixa no caixa, corre pra lá, corre pra cá. A gente descobriu que a máquina de cartão era dele.
Mas que filho da puta, cara.
Cara, isso foi uma das furos que eu peguei no meu bar, assim. O garçom, ele tinha a própria máquina de cartão dele.
Dele.
Ele usava a bobina da cor que a gente tava usando no dia. Porque naquela correria você não vai conferir razão social, endereço, inscrição estadual, CNPJ, você vai conferir o valor, pô. O valor pagou aqui, o valor pagou aqui. Começou a dar diferença no caixa, Quando a gente pegou a boleta pra entender o que que era, cara, a máquina de cartão era do cara.
Que coisa.
Ele passava a própria máquina de cartão dele, cara. Assim, era cada uma na noite, assim, que foi uma fase bem complicada.
E te exige uma energia essa, né, cara?
Não,
se bem que você já tinha um treinamento pra viver a noite, né?
Sim, sim.
Mas eu imagino, cara, porque aquilo é adrenalina, energia o tempo todo.
É, e aí você vem de uma vida que você tinha adrenalina, você vê na noite, mas você tinha um volume financeiro muito grande.
Sim.
E aí você entra num bar que o volume financeiro não chega nem perto daquilo que você trabalhava, né? Mas como eu tava falando assim, a região lá cresceu muito.
Uhum.
Abriram discoteca, grandes redes, etc. Boate. E aí chegou um cara e falou assim, pô, você não quer vender esse bar, não? Eu falei assim, cara, quero. Quero, tenho vontade, sim. O cara ficou fascinado com aquilo ali, porque o bar ficou bem legal, sabe? Com um bar cool ali, galera jovem, etc. Aí eu falei assim, pô, quanto você quer? Eu falei assim, cara, 300 mil.
O que você tinha pago 80.
Exatamente, investi 20. O cara falou assim, beleza. Eu quero, mas eu não tenho os 300 mil agora. Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, não tem problema. Me dá 10%, daqui a um ano a gente concretiza, se você não concretizar, você perdeu os 10%. Feito, feito, contrato na mão, feito, beleza. Cara, era um dia menos, todo dia, sabe?
Uhum.
Um dia menos, um dia menos, um dia menos. Chegou no dia, o cara assumiu o bar, me pagou o restante, e ali eu fiquei, me vi livre, sabe? Falei, porra, graças a Deus, vendi, etc. Peguei essa grana, falei, cara, o que eu vou fazer? Só que, vamos voltar um pouquinho mais atrás, a gente tá atravessando uma etapa. Nesse bar foi que surgiu a Santa Carga, que é a empresa de hoje.
Que ano você tá?
Nesse bar, 2012.
2012 já?
Não, 2013 já.
2013, tá.
Nesse bar foi que surgiu a Santa Carga.
E ali você percebe, qual foi o...
O insight foi o seguinte, eu tinha um bar muito legal, e as pessoas chegavam lá e falavam assim, pô, tem carregador?
Sim.
As pessoas falavam, não, tem sim, pega aí que eu vou botar pra carregar no caixa. Eu botava lá pra carregar, o celular das pessoas, fazendo aquela gentileza, né, porque ela correria da noite. Aí um dia um garçom pegou um iPhone 4S da menina, o cliente botou pra carregar e derramou um copo d'água em cima do telefone. E aí queimou o telefone dela. Eu fiquei no prejuízo por prestar uma gentileza.
Sim.
Né? Eu falei assim, cara, e agora? Vou ter que pagar um iPhone. Mas eu não podia mais falar assim, olha, não carrego mais telefone aqui. Porque tinha vários bares em volta. Mas, cara, preciso criar uma máquina.
Pra carregar.
Pra carregar isso. Pô, experiência de máquina eu já tinha.
Sim.
Mas preciso criar uma máquina. Aí criei uma máquina de madeira. Mandei fazer um caixote de madeira. Botei uma tela, botei os cabinhos ali,
uhum.
E na tela eu coloquei o cardápio do bar. Passando o cardápio do bar, e começou as pessoas perguntarem, cara. Pô, como é que eu consigo mandar essa pro meu bar? Onde é que aluga? Como é que eu faço pra botar minha propaganda aí? Nessa tela aí, que vai muita gente. Falei assim, cara,
onde tem negócio, fumaça... Olha o negócio pintando aí.
Onde tem fumaça, tem fogo, né? Aí peguei e falei assim, cara, vamos lá, projetei lá, falei assim, cara, vamos fazer isso aqui. Aí botei um sitezinho no ar.
Você não foi copiar alguma coisa que você viu lá fora? Você não foi atrás?
Foi sem querer.
Você criou da cabeça.
É, foi sem querer. Eu falei, cara, vou fazer uma máquina.
Você vai resolver o problema?
Eu fiz um negócio bonitinho, cara. Como eu já tinha experiência com máquina, que você começa a ligar os pontos, né?
Sim.
Eu fiz parecendo uma pilhazinha, sabe? Bonitinho pra caramba. Coloquei lá no cantinho com a tela e os cabinhos saindo. A galera adorou aquilo.
Uhum.
Porque ali tinha um controle do telefone. Eu peguei e falei, cara, vou botar um sitezinho no ar, mas eu preciso de um nome. Como é que eu faço? Aí comecei a perguntar para as pessoas. Falei assim, cara, qual a sensação que você tem? Essa foi a pergunta que eu fiz. Quando você acha um carregador e sua bateria tá quase morrendo, você acha um carregador. Ah, pô, salvou. Pô, alívio. Isso aqui é lá. Eu tava convencido que o nome da empresa ia ser In Charge.
In Charge.
É, In Charge. Né? In Charge. Enfim, tava convencido disso. Beleza. Só que, cara, lá dentro de mim tava assim, velho, eu posso fazer mais, sabe? Pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor. Aí eu peguei, olhei para a prateleira do bar... Tinha uma cachaça chamada Santa Dose.
Uhum.
Mas, porra, Santa Carga é bom pra caraca.
É.
Entrei na internet, Santa Carga, tudo disponível.
É.
Cara, assim, na hora eu registrei santacarga.com.br, santacarga.com, arroba santacarga no Instagram, arroba santacarga no Facebook. Botei lá Santa Carga. Cara, eu falei assim, cara, esse nome é muito bom, velho. Santa Carga, botei um sitezinho no ar, desses gratuitos mesmo que você faz, mesmo que você constrói. E começou a surgir demanda. Começou a surgir demanda. Olha, vai ter um
que evento. Eram bares pedindo...
Pedindo coisa, bares e eventos, cara. Eventos, começou eventos. Pô, você não aluga pra evento? Você não tem um modelo com gaveta? Você não tem um modelo que seja parecido com uma torre, que seja mais compacto? Cara, eu... Irmão, no começo, eu não falo não pra ninguém. Tem, como é que você imagina? Ah, imagina assim, beleza, desenhei. Cara, eu desenhei os 10 modelos de totens da empresa, conforme as pessoas iam me solicitando. E eu já tava de saco cheio do bar, vendi o bar, peguei essa grana, quarto de apartamento, eu e minha esposa, falei assim, cara, a gente vai começar aqui, agora, bancadinha, dentro de um quarto de apartamento.
Como é que você fez sua parte industrial disso aí? Tipo...
Então, no começo não era industrial. No começo eu terceirizava.
Precisa de uma serraria,
exatamente, eu terceirizava com uma marcenaria.
Você dava um desenho pro cara e
exatamente.
Ele...
E eu tinha bons fornecedores na época,
sim,
né?
Sim.
Eu tinha bons fornecedores, já entendia como
funcionava. Era a turma da maquininha lá atrás.
Exatamente.
Tá.
Eu peguei e comecei no quarto de apartamento, cara. A Santa Carga, o site no ar. Aí a gente conseguiu o nosso primeiro grande cliente, que foi uma montadora de automóveis, a Hyundai, que homologou meu totem para todas as unidades do Brasil. Esse cara foi um ponto de virada. Dali veio hospitais, Unimed, enfim.
Então, mas como é que você sacou o modelo do negócio? Eu consigo entender a Hyundai comprando o teu totem para ela.
Exatamente.
Consigo entender a Hyundai alugando o teu...
Ela comprou o totem.
Ela comprou o totem, passou a ser propriedade dela.
Exatamente.
Então você fez negócio...
Personalizado.
Tá.
Sempre com modelo personalizado. Então,
pagando IPI.
Exatamente.
Pagando IPI.
CMS, tá. ST, tudo direitinho. Então peguei, a Hyundai foi um grande cliente, com a entrada de caixa que eu já tinha, eu montei depois, acho que passou uns 8 meses que eu fiquei no quarto de apartamento, montei uma pequena fábrica, numa casa, e aí a gente conseguiu alugar um galpão, e aí a coisa foi crescendo, né?
Uhum.
O ecossistema ele vai
se... E como é que você bolou o modelo de negócio? Era esse? Vou fazer para vender?
Então, o meu primeiro modelo de negócio foi o seguinte, eu vou montar os totens com tela, eu vou espalhar pelo Rio de Janeiro, e vou vender publicidade na tela dos totens.
Seria propriedade sua, os totens?
Exatamente. Esse foi o meu primeiro pensamento.
Tá.
Que era uma forma de eu conseguir escalar muito rápido. Só que, cara, você escala, ok, mas você vê a necessidade do mercado.
Sim.
E o mercado, na época, estava faminto por comprar e alugar. Eu falei, cara, eu não vou deixar isso passar. E aí a empresa, ela pivotou para venda e locação. Então a gente começou a fazer grandes eventos. Fez Rock in Rio, fez Game XP, faz Rock in Rio até hoje. Enfim, alugando esses totens e vendendo. Depois que vendeu para a Hyundai, tipo assim, foi uma vitrine sensacional, sabe?
Sim.
Ficou muito grande.
Sim.
Então a gente começou a ter muita demanda.
Sim. E aí, esse teu modelo mudou no meio do caminho?
Muito.
Porque você tem hoje, você vende totem.
Sim.
Você aluga totem.
Sim.
E também tem os teus totens.
E tem a minha franquia.
Aí você pensou numa franquia.
Exatamente. E aí vem a franquia.
É.
A gente trabalhou...
Então, mas deixa eu saber
Sim.
Qual foi o momento, então, da virada? Que você falou, cara, meu negócio é a Santa Carga. Agora é isso. Vou me dedicar 100% a isso. Esquece bar, esquece...
No momento que eu vendi o bar, cara.
Você vendeu o bar, você mergulhou de cabeça...
E na Santa Carga. Porque era máquina, que era uma coisa que eu gostava, tecnologia... E não me escravizava igual o bar.
Era o teu quinto negócio, cara?
Era daí pra mais, pô. Eu tive campo de paintball, tive lan house, tive um monte de coisa. Vendia sanduíche na praia de Copacabana, cara. Fiz muita coisa.
Sim.
Enfim, aí nesse negócio que a Santa Carga ela se tornou, né? E ela nasceu pra ser esse modelo de negócio que a franquia é hoje. Mas o mercado pedia outro... tipo de
sim,
nicho.
Ele queria comprar... Tá.
Exatamente. Então a gente... E era o que dava dinheiro na hora, né?
Tá.
Ele dava... O fluxo de caixa era muito mais rápido.
Tá.
Então a gente montou a Santa Carga, montamos a fábrica, montamos tudo, os modelos de totem, melhoramos a parte fabril, né? Começamos a produzir em alumínio, antigamente era em madeira.
Uhum.
Então ficou a maior linha de totens carregadores do Brasil. Então a gente sabe fazer marketing, né? Então assim, a gente começa a entender como funciona, participando de eventos e feiras. Só que tinha aquela sementinha da franquia.
Uhum.
Sabe? Falei assim, cara, esse modelo de negócio é legal, esse modelo de negócio é legal. Então, assim, um ano e meio antes de eu lançar a franquia, eu validei com um amigo meu, um ex-colaborador meu. Falei assim, olha só, cara, eu tenho uma ideia de negócio aqui. Você quer testar? Eu falei assim, porra, quero. Beleza. Calma aí. Três meses depois, ele pediu mais um. Eu falei assim, pô, me dá mais um aí que eu tô conseguindo ter sucesso ali, que você quer lá. Mas três meses, eu falei assim, porra, cara, isso tá legal.
Quer dizer, o que, assim, que ele faz com você? Ele fecha um contrato de franquia com você, ele compra o totem?
É, exatamente, o equipamento é dele.
É dele, é. Ele bota em algum lugar.
Exatamente.
E vende propaganda na tela do totem,
é isso? Exatamente, ele ganha dinheiro
ele
com o marketing.
Ele conversa com um supermercado, fala, posso botar meu totem aí?
Sim, exatamente.
Aí o supermercado tem uma prestação de serviço para...
Para a população.
População.
Que ele fornece Wi-Fi também, né, gratuito. Com...
Mas, então, se você está vendendo para ele o totem, cadê a franquia?
Então, como funciona? A franquia é... O totem, ele é exclusivo da franquia. Então, assim, esse totem ele não é vendido. Só os franqueados têm acesso a ele.
Ok.
Né? Então, só para a gente contextualizar, né? É um equipamento de 2 metros de altura, uma tela de 40 polegadas, carrega 14 aparelhos ao mesmo tempo e fornece Wi-Fi.
Ah, legal. Para
conseguir ter essa ideia.
Tá.
Então, ele para o usuário é sempre de graça. Ele carrega o celular de graça e conecta na internet de graça com aquela captura de lead. Uhum. Né? Então, ele deixa ali o cadastro por causa do marco civil da internet, sim, e LGPD. Sim. E aí, ele validou esse modelo de negócio. Ele validou esse modelo de negócio por um ano e meio e veio a pandemia.
Então, mas antes disso aí, para ele validar, ele, como é que ele vai? Ele visita os lugares em volta dele para falar, fulano, quer comprar uma propaganda? Você quer botar
exatamente,
propaganda
como funciona? Ele busca um ponto de grande fluxo.
Sim.
Então, na época, ele colocou num bar que era em frente ao meu, que eu tinha. Colocou numa outra padaria, que é igual essas padocas que é aqui em São Paulo, que serve almoço, que vai até mais tarde. E aí, o que, que ele faz? Ele busca comércios locais no entorno. Então, você imagina assim, quantas clínicas de estética não tem?
Sim.
No entorno de um bar. Quantos dentistas não estão em salas?
E pet shop.
Transporte escolar, borracheiro, enfim, transporte executivo, consertar ar-condicionado, todos os tipos de prestador de serviço. E ele vende cada propaganda ali a R$290 por mês, menos de R$10 por dia. Cabem 40 propagandas num totem e ele consegue...
Fica passando a propaganda, ela fica...
Junto com notícias. É a mesma, sabe essas telas de elevadores?
Igual do elevador, é.
É a mesma tecnologia.
Tá.
Só que um software nosso.
Tá.
Foi feito para isso.
Então você tem alguém gerando conteúdo em algum lugar?
Não, ele já pega direto da fonte.
Não, então, você tem alguém gerando conteúdo em algum lugar ou não?
Não, já pego direto da fonte. Então, por exemplo, eu já consigo pegar direto do G1, consigo pegar direto da UOL. Se o Café Brasil jogar um RSS, eu consigo pegar lá dentro.
Tá.
E joga notícia em tempo real. Assim, entendi, que você lançar no seu site, eu já pego e já coloco, entendi, na tela do totem.
Pô, viva a tecnologia, cara.
Exatamente. É. Tudo em tempo real, na nuvem. Então,
quando aconteceu isso? Quando é que você vendeu o bar e começou?
Cara, eu vendi o bar, foi em 2014, que eu me lembro que na época, na Copa, eu não tava mais com bar.
Uhum.
Na Copa eu já não tava mais com bar. E aí, lembra daquele CNPJ lá, da lojinha de informática?
Sim.
Ele continuou comigo.
Putz, você não tinha fechado aquilo?
Não, ele ficou inativo, depois eu ativei de novo. Então hoje a Santa Carga, ela tá fazendo 20 anos.
Caramba, cara. Com a
Arijão, CNPJ.
Caramba. Mas empresa. Você começou pra valer um negócio de totem, então, em 2014?
2014.
Foi isso, né? E aí a coisa expandiu?
A coisa expandiu com evento, com venda, evento, venda. E aí, essa validação... Ela veio por um ano e meio da franquia. Porque franquia é uma coisa muito séria, você lidar com o dinheiro dos outros, sabe? É uma responsabilidade muito grande.
Sim.
É muito grande. Então eu peguei e falei assim, cara, como é que a gente faz isso aqui uma franquia? Vamos colocar aqui um software, vamos mudar o modelo de negócio, como é que funciona? Pô, a gente descobriu que os totens que a gente fabricava, que era uma tela de 23 polegadas, não fazia sentido para vender publicidade, porque era pequeno, não chamava atenção. Cara, então ajusta, pô, Rafael, não pode ser pendrive, tem que ter mais alguma coisa, cara, a gente coloca as notícias em tempo real para chamar atenção. Beleza. Veio a pandemia, né? E na pandemia a gente teve uma coisa chamada tempo. Infelizmente a gente teve alguma coisa chamada tempo. Então eu tive tempo para sentar e pensar no negócio. Falei assim, cara, vamos lá. Comprei um curso, decidi como franquear um negócio.
Uhum.
Sentei ele no meu computador.
E montou uma franquia?
E
montou
validar
ali a franquia.
Cara, outubro de 2020, eu tava. O cartório abriu.
É?
Pós-pandemia, eu registrei meu CNPJ. De franquia. Porque tem que ser um CNPJ diferente, etc. Falei assim, cara, vamos validar um paciente cada vez, sozinho. Peguei, fui lá, ajustei cofre, ajustei tudo, coloquei lá. De outubro de 2020 a dezembro de 2020, eu vendi zero franquias. Nenhuma. E todo dia eu falo assim, por que será que eu tô errando, velho? Não é possível. Na minha cabeça o negócio era tão bom, sabe? Falei, cara, o negócio é bom pra caramba, o negócio é interessante, pô, dá dinheiro, a galera consegue ganhar dinheiro, por que eu não tô virando? Aí chegou janeiro, virou janeiro de 2021, a gente iniciou janeiro de 2021 com um franqueado. Esse rapaz tava validando. Hoje, no momento que a gente tá gravando aqui, tem 412.
E o que foi?
No Brasil.
O que foi?
Cara, foi o momento.
Você vai falar que nem o Léo? Você viu a história do Léo?
Viu.
Que ele fala, vi, cara, de quebrado, nós vamos fechar a empresa na sexta.
Exatamente.
Eu vou no evento, encontro um cara no evento, ele bota um dinheiro, no dia seguinte os clientes começam a aparecer do nada, cara. Parece que tem uma mudança de...
Exatamente, cósmica,
de energia,
né?
Cara, é muito louco isso.
Eu gravava pra minha esposa e falava assim, cara, o que será que a gente tá errando? Que eu não consegui vender nenhuma franquia, sabe? Assim, a gente não tava quebrado.
Uhum.
Estava bem financeiramente. Até isso é até um ponto bem importante que eu falo muito pras pessoas. É o seguinte, cara, na pandemia eu só tive paz pra pensar na franquia porque a gente tinha uma reserva financeira.
Sim,
eu cheguei pra galera e falei assim, olha só, gente, se essa pandemia durar um ano, eu consigo segurar. Tá? Ninguém vai ser mandado embora, fica todo mundo bem, fica todo mundo tranquilo. E aí, vamos abrir mais um parênteses. Na pandemia, eu lancei o totem álcool gel. A minha patente daquele totemzinho que pisa e sai o álcool gel é de março de 2020.
Ah, que legal.
O meu pedido de patente. Então, assim, a minha fábrica, ela não parou. Sabe? Porque aquilo ali virou
uma febre, sim.
Exatamente, um equipamento de utilidade pública. Então, assim, cara, minha fábrica não parou. A gente lançou, eu entrei com um pedido de patente em março de 2020. Do totem álcool gel. A patente saiu agora há pouco tempo, que nem a gente nem fabrica mais, sabe?
Sim.
A patente saiu quando a gente não precisava mais.
Não precisava mais, sim.
Mas enfim, aí a minha fábrica não parou. Minha fábrica continuou. Mas eu consegui ter tempo de pensar.
Uhum.
E nessa, quando chegou em janeiro, aí em janeiro eu vendi 3 franquias, fevereiro vendi 11. Aí depois eu vendi mais 14. Falei assim, cara, vamos lá, agora
vai andar. Agora começou
a
rodar.
O negócio começou a crescer de um jeito assim, exponencial, desesperador, assim, de crescimento, que eu não conseguia acreditar. Eu falei assim, cara, virou, o jogo virou. Aí você contrata gente, traz comercial e traz pós-venda e traz isso, traz aquilo. E, cara, vamos profissionalizar isso aqui, como é que a gente entra na ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, e tem auditoria e tem isso aí. Conseguimos ajustar toda a parte legal,
uhum,
né, de documentação, e hoje a Santa Carga, ela tem mais de 400 unidades.
Como é que... Vamos lá, eu quero ser um franqueado teu.
Certo.
Quanto eu vou gastar com você?
Hoje, 20 mil reais, 19.900.
Eu vou pagar 19.900 para você?
Sim.
Para ser teu franqueado?
Sim.
Vou receber um totem
ou
não?
Totem. Você vai receber um totem. Exatamente, você vai receber um totem, know-how, treinamento, software, tudo isso você recebe, você comprando a franquia. Então, assim, é uma taxa com tudo, já.
Tá, deixei 20 pau na tua mão e saí, fui para minha casa com um totem embaixo do braço.
Exatamente.
Tá, aí eu tenho que me virar para procurar o lugar onde eu vou botar esse totem? Como é que é?
Não, então, a franqueadora, ela te ajuda, né? Nós chamamos sistema de Big Data. Então, por exemplo, aqui em Moema, eu vou te indicar os locais que tem mais fluxo de empresas ali no entorno.
Tá.
Então, eu consigo chegar para você e falar assim, ó, Luciano, aqui na pizzaria aqui do lado, passam 300 pessoas por dia, você tem 180 empresas aqui no entorno de tal segmento, aqui é interessante, aqui não é interessante, com mapa de calor.
Você me ajuda então.
Exatamente,
né?
Com inteligência de mercado.
E você me ajuda aí lá na pizzaria, conversar com
Sim,
o dono?
Sim, a gente dá todo o material, todo o script, te dá o contato do dono, faz o primeiro contato, já para deixar a reunião alinhada, para conseguir essa entrada já no local, né? E,
uhum,
e a maior vantagem é assim, cara, você não paga aluguel, né? É, você coloca lá em permuta.
Ele ganha, ele recebe o totem.
Exatamente.
Ele passa a prestar o serviço para a turma. A energia do totem, quem paga é ele?
Quem paga é ele, que é muito barato.
O Wi-Fi é dele?
O Wi-Fi é dele ou seu, depende do local.
Sim.
Às vezes você pode até fornecer o Wi-Fi para ele, dar o Wi-Fi para ele de graça. E ele tem a exclusividade do segmento no totem. Então, por exemplo, você está na pizzaria, você não vai anunciar outra pizzaria, dentro do estabelecimento dele.
Aí você falou que era em 40. Se eu for um cara bom de marketing lá e vender 40 vezes 290, é isso?
É um ticket médio, né? A gente não coloca preço, assim, porque o que eu entendo? A precificação de São Paulo é diferente do Pará.
Tá, mas só por ordem de grandeza, dá uns 10 pau por mês?
Dá uns 10 pau por mês,
um totem bem trabalhado, isso, dá 10 mil por mês, que entram para você livrinho.
Exatamente.
Hoje, eu não vou ter que tirar dali para pagar... Eu tenho uma franquia para pagar você, além daqui?
Então, hoje o meu franqueado, ele paga R$239 de royalties por mês.
Tá.
Que está incluso... Por exemplo, você vendeu lá para a clínica de estética. Você não precisa produzir o vídeo dela. A minha empresa produz para você, o meu franqueado. Entendeu? Então, assim, toda a parte gráfica...
Ah, isso que eu ia te perguntar, quer dizer, eu ia falar para ele, quem é que faz o anúncio?
Não,
como é que
faz
é
o anúncio é a franqueadora.
É você?
Exatamente.
Então você vai pedir para ele, me manda tal as coisas,
exatamente,
me manda uma foto assim,
briefing, a gente vai montar o vídeo, vai te entregar e você só vai colocar no totem. Meu franqueado, ele tem que saber vender. Ele não tem que saber produzir vídeo,
uhum,
editar vídeo.
Pô, tá muito bom isso aí, cara.
É,
você já fez um levantamento, evidentemente que você já fez, né? Na média, um franqueado teu ganha o quê?
4.632.
Com um totem?
É, hoje é o meu faturamento médio da rede.
Com um totem?
Meu faturamento médio 4.132. Eu tenho um franqueado aqui perto de vocês, aqui no ABC, mas ali eu não tiro ele com base porque ele é prodígio. Aí ele já tem uma bagagem que é da Eletromídia, né, que é a maior empresa de mídia do Brasil.
Sim.
Então ele era um vendedor da Eletromídia, então ele já conhece muito de mídia. Cara, ele tem 12 clientes em cada totem, a R$1.000 cada cliente. Ele tem 3.
Três totens. Esse cara está fazendo 12 mil, 36 mil reais.
36 mil reais todo mês.
Com os totens.
Exatamente. Só que eu não tiro ele como base porque ele é um prodígio.
É fora da curva. Mas vamos lá.
Hoje, se eu juntar todo mundo, eu tenho R$4.632 em média de faturamento.
Uhum.
Por rede, se já for auditado, está lá os dados na transparência da BR.
E você tem. O franqueado pode pegar quantas máquinas quiser?
Quantas máquinas quiser. Eu tenho um franqueado com 12, tenho um franqueado com 8, tenho um franqueado com 10, com 3, com 4.
Quer dizer, cara, tá muito acessível essa franquia. Porque quando eu vou só lá em franquia, não vou nem falar em McDonald's, tá?
Sim.
Uma franquia menorzinha aí é 300 pau. É
exatamente.
60 mil, é 100 mil. Exatamente. É assim, né?
Qual o perfil do meu franqueado, Sandro, passar para você assim? Tem gente que entra que já empreende, que vê como um segundo negócio, uma segunda fonte de renda, funcionário público tem, mas a maioria é o seguinte: o cara quer empreender, nunca empreendeu, ele não vai ser recolocado no mercado de trabalho. Ele queria comprar uma Cacau Show, cara. Ele queria ter, mas ele não tem 300 mil para botar na Cacau Show. Ou então, se ele botar os 300 mil, é todo o dinheiro da vida dele ali, cara, que ele vai arriscar.
Sim.
Então é mais fácil ele colocar o pezinho no empreendedorismo com uma franquia que tem uma taxa de mortalidade muito menor do que uma empresa comum, convencional, né? Em média, 3% das franquias fecham contra 80 e poucos por cento de empresas convencionais em um ano. E ele começa a empreender com 20 mil reais. Entendeu? Com 19.900. Ele começa a empreender ali. E o legal da Santa Carga é porque o que acontece? Hoje você vê muita franquia que você recebe o login e uma senha. Por exemplo, você vai comprar uma franquia de seguros, um exemplo. Cara, você vai ter uma marca renomada de seguros ali com você, mas o que você recebeu da franquia? Treinamento, login e uma senha. Para você entrar no sistema, fazer as vendas e lançar. E na Santa Carga você recebe um negócio físico.
O totem vai.
Isso é legal, sabe? Porque ele tá vendo ali onde está o dinheiro dele.
Manutenção do totem é tua,
é
problema teu.
Só do franqueado, cara, mas por exemplo, um totem troca um cabo a cada 9 meses. Eu tenho suporte, né, remoto, de domingo a domingo, tenho suporte da empresa que trabalha ali dando suporte ao franqueado. Mas o franqueado, o trabalho base do franqueado é vender publicidade para o comércio local.
Uhum.
Então, assim, é simples. Então, a publicidade da clínica de estética que a gente estava falando vai aparecer no totem, vai aparecer na tela do celular de quem conecta no Wi-Fi.
Então, isso era uma outra característica interessante. Eu estava pensando nisso aí. Falando, quem é que no restaurante fica parado na frente do totem olhando uma tela para ver propaganda dos outros? O pessoal tá passando. Uhum. Está no corredor, ninguém para para ver, né? Mas você... Meu celular está lá, eu tenho que ficar do lado lá, esperando
exatamente,
carregar.
Exatamente, isso tudo foi pensado, né, foi estudado pelo seguinte. Seria muito mais cômodo para o usuário se a gente botasse gaveta.
Uhum.
Né? Só que a partir do momento que você tem a custódia no aparelho, você passa a ser responsável por ele.
Sim.
Então, digamos assim, toda vez que alguém perdesse uma chave, você tem que trocar a fechadura. Porque se alguém achar essa chave, ela tem acesso à gaveta.
Sim.
Ou você pega uma pessoa mal intencionada que faz uma cópia de uma chave dessa. Então, todo mundo colocar o aparelho lá, ela vai ter a chave. Então, para isso não acontecer, a gente deixa aberto, que é para ser um serviço de utilidade pública, e aí você tem a atenção do usuário. Esse é um dos grandes pulos do gato também, entendeu? Uhum. Que aí também tira a responsabilidade do dono do estabelecimento, que o cara não quer ter dor de cabeça.
Uhum.
Você imagina o seguinte, o cara é um parceiro, ele está te cedendo um espaço, ele não quer saber se você perdeu a chave, se não perdeu, ele não quer saber, ele quer deixar ali funcionar,
sim,
cara.
Sim.
Né?
Já apareceu muita gente na tua trilha aí, cara? Você é pioneiro nisso?
Cara, sou um dos primeiros, sim.
Tá.
É aquilo, né? Quando você cria uma coisa, sempre vem outras pessoas e vão criando. É o livre mercado, né? É o brilho do livre mercado que faz a gente também evoluir e crescer.
Sim.
Né? Hoje, a gente está com a estimativa ali de fechar um ano com quase 600 unidades no Brasil e já começar a exportar.
O ano passado você fechou com 400 e...
Não, ano passado eu fechei em 360.
Cara, você está quase dobrando, bicho, de um ano para o outro.
Quase 360. E aí é você ajustar o avião em pleno voo, né?
É, ué, porque...
Pega um...
Qual é o teu impacto? Quando você escala uma empresa de software, bicho...
É, porra.
100 caras, 1000 caras, 1000 clientes, é a mesma coisa.
Servidor, exatamente. Você só troca
o
servidor.
Você resolve o problema em casa. Quando você escala um negócio que tem uma peça física...
Ah, você tem que mudar a fábrica. A gente mudou a fábrica, entendeu? Nós aumentamos a fábrica, nós trouxemos mais gente e você... Começa a trazer gente com expertise em franchising.
Você tem que ter um back-office foda para atender essa turma aí.
Porque o meu franqueado, ele não está comprando um totem. Esse é o grande segredo do negócio. Ele está comprando um modelo de negócio.
Sim.
Ele está comprando o que está por trás dele. Eu sempre falo para os franqueados assim, gente, o totem é só a ferramenta.
Você é uma mídia.
Exatamente, é só a ferramenta, você não ganha dinheiro. Então você tem que pegar o cara que nunca vendeu na vida, ensinar o cara técnicas de venda, ensinar o cara como é que funciona o funil, como é que ele vai captar cliente, como é que ele reconhece cliente ali na área, como é que... O brilho da franquia é esse, né? Que você... É como se fosse um Waze.
Sim.
Eu já te dou o caminho que tá pronto. Olha, tá aqui, segue esse caminho que vai dar certo.
Sim.
É uma receita. Eu sempre falo o seguinte, por exemplo, é uma receita de bolo. gente fala assim, ó, coloca 300 gramas de farinha de trigo. Se você botar 280, é você que está colocando. A receita está pedindo 300. Uhum. Se você botar 100 gramas de manteiga, a receita está pedindo 150, você vai ter um resultado diferente. Mas no final vai sair um bolo.
Uhum.
Mas se você fizer igual, vai sair esse bolo igual da franquia.
Pô, muito bom esse negócio aí. Eu tô aqui me coçando.
É bem interessante, assim. Eu sou muito suspeito pra falar, né?
Uhum.
Mas é algo que foi uma virada de chave, sabe, na vida. E não só pelo business em si. Mas sabe aquela coisa do empreendedor ver pessoas formando novos empreendedores?
Uhum.
Literalmente na prática.
É um negócio encantador, porque você... Cada vez que eu passo na rua aqui, eu vejo uma lojinha de capa de celular... Falo, cara, uns anos atrás, esse mercado não existia, cara.
Não existia,
pô. Por que que eu vou querer um carregador pra botar? Não tinha. De repente você tá com um mercado
exatamente.
Que não tem mais fim, né, cara? Porque o volume de aparelho pra ser carregado é um negócio impressionante.
Não, é gigante. E a tecnologia da bateria não acompanha a evolução tecnológica do hardware.
Sim.
Quanto mais rápido for seu telefone, mais você vai usar.
Consumir.
Óbvio,
sim.
Que estão criando baterias cada vez que duram mais, etc. Mas a gente vamos parar a pensar assim, a nível Brasil, tá? Cara, um iPhone custa 14 pau, pô.
É.
Quantos por cento da população brasileira tem um iPhone de última geração?
É.
Então a galera ainda tá naquele celular, naquela primeira geração, etc. Então assim, a gente tem muito mercado ainda pela frente, onde o Totem, a minha ideia é o seguinte, a Santa Carga, o Totem é só a ferramenta.
Uhum.
E a Santa Carga literalmente é só
uma empresa de marketing. Você vai virar
empresa de mídia, cara. Exatamente.
Você vai virar empresa de mídia.
De mídia e de marketing.
Exatamente. Daqui a pouquinho você vai estar gerando conteúdo, você vai estar... inventando umas maluquices aí.
É, exatamente.
Se você ter um canal, você fala, cara, eu tenho 400 pontos de...
É, cara, vai chegar a 500 agora.
Uhum. E esse pessoal tá tudo conectado com você em algum lugar, quer dizer...
Sim.
Nem pendrive você vai dar pro cara.
Não,
é tudo pela internet.
Exatamente, daqui na nuvem eu consigo ver se você tem um totem lá em Ananindeua, no Pará, eu consigo ver o que está passando nele agora.
Uhum.
Eu consigo atualizar a programação dele agora, eu consigo desligar o Totem agora, então eu consigo
cara,
ver tudo na rede.
Cara, isso aí com o mídia é um negócio
é sensacional, assim,
cara.
Você tem todas as métricas que eles precisam, sabe?
Uhum.
De hora que passou, quando passou, tipo de público que tá ali, quem tá frequentando, quem clicou na sua propaganda no Wi-Fi, sabe? Quantas pessoas clicaram.
E você tem um esquema de você colocar a propaganda, você tem a propaganda regional, a do cara
sim.
Que tá com o Totem.
Sim.
Você também tem a propaganda que você pode gerar da tua
sim,
daqui.
Sim,
por exemplo, direto. A GM quer lançar um carro, mas quer fazer uma campanha no interior da Bahia.
Eu coloco no Brasil inteiro. Coloco,
você põe
exatamente.
Lá.
Exatamente. Coloco uma bet, teve uma,
tá
uma casa
de
aposta.
Mídia,
a casa de aposta falou assim, ó, eu só quero os bares do Brasil. Então a gente só colocou nos bares.
Entendi.
De todo o Brasil, sabe? Então a gente consegue segmentar, assim, e rápido.
Ah.
E rápido, e ter todo o controle de dados, né? Que eu acho que o grande ouro hoje...
Sim, sem dúvida.
Estão nos dados. Então você vê, hoje, esse mês a gente pegou ali o relatório, a gente teve 64 mil acessos à internet. Wi-Fi. 64 Porra. Mil conexões.
É.
Sabe? Ou seja, 64 mil leads em um mês.
Uhum.
De pessoas conectaram no Brasil inteiro, assim. É muita gente, pô. Todo mês é gente pra caramba, pô. É gente pra caramba.
Já dá pra fazer uns trabalhos de marketing digital.
É, exatamente. É gente pra caramba. Que você exporta, tem que tomar muito cuidado com os dados, né? Óbvio, assim. A gente orienta o franqueado como é que ele vai tratar esses dados, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer com esses dados. Mas, assim, eu digo sempre o seguinte, Luciano, não é um negócio fácil. Ele é simples.
Sim, fácil nada é, né, cara?
Exatamente, não, é diferente, assim, não tem como pintar com uma coisa fácil, ele não é fácil, ele é simples.
Sim.
Ele é mais simples porque o cara não tem aluguel, o cara não tem funcionário, o cara não tem luz, não tem internet, não tem água, não tem IPTU, não tem... Então assim, cara, senta aqui no seu computador, coloca lá, vamos começar a trabalhar. Hoje foi nisso que se tornou a Santa Carga, assim, é interessante a gente vir ligando os pontos, né?
Pois é, porque tem um pouquinho de cada experiência que você teve lá atrás, né?
Exatamente, foi o que se tornou o que é hoje.
Você tá num ambiente das máquinas dos caça-níqueis, você tá no ambiente deles, você tá com a tua expertise de montar as máquinas lá atrás, você tá com a expertise de computador, tudo te ensinou um pouquinho dessa...
Exatamente, tudo veio conectando para se tornar o que o Rafael vem se tornando hoje. Né?
Qual é o projeto agora? O que você tá armando aí? Pra onde vocês estão indo?
Então,
vai começar a passar filme lá ou não?
não. O que eu tô pensando em fazer é o seguinte, a Santa Carga ela vai se tornar uma empresa de mídia, uma empresa de marketing, né? Onde o Totem é só uma ferramenta no Brasil inteiro, e lançar novas marcas de franquia, e expandir para mercados aí como Peru, como México, acredito que seja um modelo de negócio, a gente tá abrindo 4 unidades agora em Orlando, na Flórida, assim, para entender o mercado, como é que é mais ou menos, um mercado de país de primeiro mundo, né? Por mais que eu ache que o meu projeto são para países de terceiro mundo, Deus, são para países mais emergentes. Então a gente está toda nessa linha, assim, a gente conseguiu a afiliação da BF, conseguimos o prêmio de melhores franquias do Brasil já dois anos seguidos, estamos indo para o terceiro agora. Acho que a gente está num bom caminho.
E tudo legal, né?
Tudo legal, tudo, olha que beleza, legal. Tudo pagando imposto.
Você não tem mais medo que a polícia apareça
lá? Tudo pagando imposto.
Cara, que legal, né? É baita história, bicho. Que baita
história.
Espero
obrigado.
Espero que você consiga fazer. Tem tudo para crescer, cara. Você está num ambiente que é... Como é que é? É quase um oceano azul ali. É. Porque todo lado que eu olho... Você está me contando a história. Para todo lado que eu olho, tem uma oportunidade aparecendo ali, cara. Tem oportunidade. Sim. Como veículo de mídia, como prestação de serviço, como social, tudo, cara, tem tudo.
Sim, e assim, é um crescimento que às vezes assusta um pouco, sabe? Você imagina. Não, você assusta um pouco, sabe? Eu me lembro, o pessoal tava me falando lá que na época, em dezembro, eu fiz um stories, assim, no último dia que tava fechando o escritório, aí a gente tem um painel lá mostrando quantas unidades a gente tá no Brasil, né? Aí tinha um painel lá, assim, agora fechamos com 360 unidades, sei lá, ah, feliz ano novo, tá? Cara, e hoje 412, sabe?
Pois é.
Assim, num ritmo que eu falei
em
assim...
Em 3 meses.
Cara, como é que a gente faz e contrata a gente, coloca a gente ali para dar suporte, para transferência de know-how, e plataforma de ensino, e plataforma de franqueado, e vai ajustando... E você precisa trazer gente com expertise em franchising, que é um mercado. Sim. Completamente novo, diferente.
Sim.
Com regulamentações diferentes. E aí você começa a entender desse ramo, mas é fascinante, cara. Assim, é incrível.
Você
incrível,
vai ver
incrível,
agora incrível. Que você deu entrevista pro Leadercast.
Ah, pô, sem dúvida, sem dúvida.
Cara, quem quiser encontrar a Santa Carga, como é que me dá? Dá o caminho das pedras aí.
Vamos lá.
Para mim que quero. Eu quero trabalhar com você, eu quero ser seu franqueado, eu quero vender alguma coisa pra você. Como é que a gente acha?
franquia.santacarga.com.br
franquia.santacarga.com.br
Exatamente. Okay. No Instagram, @santacarga ou santacarga.franquia. E no meu Instagram, @rafasuper.
Rafa Super.
Rafa Super.
É Rafa com F?
É, Rafa Super.
Rafa
normal.
Super, tudo junto.
Tudo junto.
Tá. Cara, que grande história, bicho.
Pô, obrigado.
Legal, não, baita obrigado. Isso é empreendedorismo na veia, cara. O bicho,
cara,
quando ele te picou lá atrás, ele não largou mais, cara.
Não
você
largou
ficou
mais,
envenenado.
É a única chance que eu tinha.
Uhum.
Sabe, a única chance que eu tinha de ter uma vida melhor. Sim. Foi arriscando. Às vezes arrisquei, acho que mais do que deveria, mas...
Sim. Tá, não, e essa tua certo. Percepção, sabe, do que, cara, um dia eu fiquei arrogante, caí, e do tombo eu levantei diferente, cara. Eu levantei com outro approach, sabe, mais humilde e tudo mais, acho que é isso que fez dar certo, cara. Que se voltasse com aquela arrogância inicial,
não,
tinha quebrado de novo, cara.
Sem dúvida. E naquela época, assim, acho que um dos maior medo naquela época que eu quebrei, acho que era voltar pra praia, sabia?
Voltar pra vender na praia.
Voltar pra vender sanduíche na praia.
Sim.
Então ali foi quando a arrogância caiu por terra mesmo. Eu falei assim, cara, vamos botar aqui o pezinho no chão. Aconteceu tudo no momento certo, na hora certa. E aí vem vindo o tempo cura, né, cara? O tempo cura, o tempo ensina.
É, cara, como é que é? Se a juventude é uma doença, ela tem cura, né?
Ela tem cura, exatamente. Basta o tempo passar.
E aí você vai quebrando a cara e chega nisso aí. Cara, obrigado pela visita aí.
Cara,
grande
agradeço,
papo, Luciano. Cara, grande conversa. Eu adorei conhecer. Vamos ver se a gente faz um negócio junto agora aí.
Vamos sim. A gente tá com um projeto aí do Café com Leite.
Vamos ver se vai rolar.
Vai dar samba.
Um abraço.
Grande. Obrigado, Luciano.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.